puxa aí uma cadeira, pega uma gelada, afrouxa essa gravata. É hora de jogar a conversa fora. Tá na hora do Boteco do Jogando Papo.
Opa, beleza? Chega aí, puxa uma cadeira, tranquilo? Galera aqui tá batendo um papo sobre games, se junta com a gente. Esse aqui é o Boteco do Jogando Papo, belezinha? Deixa eu te apresentar aqui, ó. Do meu lado hoje estão esses jogadores aqui, ó. É o Dart Randy, esse daqui é o Burgarelli, esse daqui é o DW. E você já deve me conhecer, eu sou o Fábio Porto, belezinha? Seguinte, esse é o Boteco do Jogando Papo.
Aquele ali é o Xandão, ó.
Ih, eu esqueci. Eu devo estar bêbado no quinto ali.
Caraca, desculpa, Xandão, Desculpa, vamos lá. De novo.
De novo nada.
Eu sentei na mesa já chutando. Saiu tropeçando, derrubando cerveja no colo dos outros, mexendo com a garçonete.
Ah, já era de se esperar, né, Xandão?
Na mesa, com certeza.
Tá bom.
Ser solteiro é bom demais.
Puxa a cadeira e senta aí, Xandão. Pô. Então, gente, é o seguinte, como eu disse, isso aqui é o boteco, então aqui vale tudo. Não tem script, não tem roteiro, o que se falar é discutido. Afinal, é uma conversa franca e direta. E claro, a gente também vai aproveitar para discutir as mensagens que vocês estão deixando pra gente através do nosso e-mail, obviamente, o jogandopapo@jogandopapo.com.br. Então faz o favor, escreve pra gente que a gente fala a respeito do que você disser. Se for realmente um tópico interessante, gera uma discussão que certamente é válida, né?
E a gente também vai discutir os melhores comentários lá no fórum do PXB e no site também.
Exatamente. Então, se você participa do PXB, você deixa lá os seus comentários, vamos fazer uma leitura também, e os comentários deixados no nosso site, tá bom? Então, vamos começar da seguinte forma. Eu vou ler a primeira mensagem, o primeiro e-mail, que inclusive tem uma temática bastante interessante, e vamos ver o que sai dessa bagaça. A mensagem foi enviada pelo nosso ouvinte Warner Ribeiro e ele escreve assim: Boa noite, pessoal do Jogando Papo. Meu nome é Warner, tenho 28 anos, sou novo no podcast de vocês. Descobri o podcast no site do PXB, ouvi e gostei muito. Gosto de games e tecnologia. Atualmente tenho um Xbox 360. E o que andei jogando? Acabei de zerar Halo 4 novamente, mas em lendário. E o que achei curioso neste Halo é que o lendário não é tão difícil como nos anteriores. Uma pausa aqui, pra galera que curtiu o Halo aqui, isso é verdade?
Cara, pra mim
todos são difíceis.
Pra mim todos são impossíveis, então assim, parabéns, eu que tiro o chapéu.
Pra mim todos são impossíveis no lendário.
O 1 e o 2 no lendário são bem mais difíceis do que os Halos que vieram depois. O 4 então, é um passeio no parque. No lendário, perto do que foi o 2, principalmente no lendário, nossa.
Eu me sinto assim, tipo, lobotomizado, sabe? Porque pra mim é tudo impossível, velho.
Eu também. consigo no lendário se eu jogar em co-op com alguém que carregue.
Eu também. De preferência o programete.
Alguém que faça tudo, né?
Já... Eu só fico de longe matando um ou outro.
Você é o cara do respawn.
O Dart só serve pra segurar a respawn, né?
Nas palavras dele, né?
Muito importante.
Mas quem segura a respawn também é importante.
Exatamente.
Muito útil. Quantas vezes a gente não jogava e sempre tinha o vanguarda, né, cara? O alfa. Vai lá pra frente, morre e de coisa. Todo mundo se ferra. E volta no início, porque ninguém segurou o respawn.
Isso aí é um saco. Eu sou que nem o Dart. Eu não consigo jogar nada em difícil, não. Bom, vamos lá, vamos em frente. Gostaria de levantar um assunto para discussão em um próximo podcast ou quando vocês acharem conveniente. Tem momento mais conveniente que esse? Gostaria de saber o que vocês acham sobre cross-platform para multiplayer, onde jogadores poderiam jogar entre si com plataformas diferentes. Como jogadores de PS4 e Xbox One jogarem uma partida juntos? e até mesmo no celular. Não sei se estou sendo muito radical, porque a Apple apresentou uma nova tecnologia, o Metal, para iPhone, que promete competir com consoles. Lógico que jogos para essa geração, um iPhone não conseguiria rodar, mas em um futuro, quem sabe? Eu sei que um ambiente cross-platform está muito distante, mas por causa da concorrência entre a indústria de games. Mas é algo que eu gostaria de ver. E os usuários só têm a ganhar com isso, no meu ver. Uma rede online unificada para todas as plataformas de jogo. PC, Xbox, One, PlayStation 4, etc. Bom, acho aí que o Warner foi um pouquinho à frente demais, né?
Na verdade, essa rede já existe. Não, essa rede já existe. Ela se chama Steam. É um negócio que você... Tu não vai ver isso numa rede fechada que nem Xbox Live e a PSN. Sabe, tipo, Sony e Microsoft, eles não vão trocar certificado digital para validação de servidores entre si.
Nem a nunca.
Mas nem ferrando. Eu não duvido, assim, sabe, que se a Sony chegar e falar: ô Microsoft, olha, o Azure de vocês funciona, eu quero alugar os servidores de vocês. Não tem problema, a gente aluga os servidores para vocês. Vamos ligar a PSN e Xbox Live? Nem não. A pau, Juvenal.
Não, porque são negócios distintos e que competem de forma fratricida, né? Então, sem chance, não existe essa possibilidade. É claro que se acontecesse, né, uma coisa mais ou menos assim, Microsoft e Sony fazem uma joint venture para que os serviços online de ambas sejam compartilhados. Eu acho que isso é impossível. Mas se um dia acontecer, por algum fenômeno, só Deus sabe qual, aí tudo bem, tirando isso, esqueça, ninguém vai rodar isso.
E se isso acontecer um dia, vai ser o dia que a gente for ver o Sony, Microsoft e Box Station.
É uma coisa assim, então, se ambas as companhias estiverem tentando reduzir custo de alguma coisa, sei lá, é uma coisa impossível, cara, isso é uma viagem, né?
Eu entendo da seguinte forma. Bom, é importante a gente lembrar que já houve uma tentativa disso no passado. Cross-platform, que a gente está dizendo, seria um console contra outro ou contra um PC. O próprio Warner escreve aqui PC, Xbox One, PS4, e na geração passada nós tivemos um cross-platform que não fez o menor sucesso, que, se não me engano, foi aquele Shadowrun, não foi? Que tinha a versão para PC e era cross-platform com Xbox 360, e foi um fracasso porque os jogadores de PC tinham uma vantagem simplesmente absurda, graças à combinação de teclado e mouse. Nenhum jogador de console conseguia manter o mesmo ritmo de jogo usando um controle.
E isso é bom que fique bem claro, assim, pro jogador que tá acostumado em console, né? Principalmente jogo de tiro, né? É. Eu só jogo jogo de tiro em videogame, sabe? Faz muito tempo que eu deixei de jogar esses jogos no PC, porque é inconveniente, né? É muito mais prático no videogame, mas enfim. Nós, jogadores de videogames, nós só somos competitivos, vamos dizer, numa sala unificada, por causa da mira automática.
Sim.
Sabe? É coisa que a gente já está tão acostumado, que isso vem lá desde o Halo, que foi o primeiro jogo de tiro para console que foi decente, justamente porque ele implementou esse sistema de mira facilitada e mira mais ou menos automatizada para os jogadores, sabe?
Uhum.
E no PC, não é que você não tem isso. No PC você não precisa disso.
Você tem muito mais agilidade no PC.
Precisão.
Precisão, exatamente.
Muito mais precisão, né? Então, e a vantagem dos videogames também é que todo mundo, pelo menos a grande maioria, está equiparado em hardware.
Sim. É, ainda tem isso, né? Ainda tem
PC,
isso.
No PC, não, cara. No PC você não sabe qual que é a cópia. Começando pelo jogo. Qual cópia que ele tá jogando?
O cara
tá craqueado, você não tá usando...
Não, não tipo, digo nem isso,
você
não.
Você não tá usando um mouse ultra mega...
Exatamente. Né? É isso aí.
Preciso, enquanto você tá lá com o seu Dellzinho, que eu tô olhando pro meu aqui agora, com vontade de jogar aquela gatela. Né? Não dá, cara. Você não tem velocidade nisso aqui, não.
Mas se tivesse, por exemplo, um cross-platform no GTA V entre PS4 e Xbox One, o pessoal do PS4 ia ter vantagem, porque tem mais mato pra se esconder.
lá com certeza, escondido no mato, tá um bichão.
Mandou benzaço,
vai. Mas você falava de equipamento para PC, e realmente eu concordo. Eu, por exemplo, joguei muito. A gente fazia umas lampares muito grandes, onde a gente jogava Call of Duty, os primeiros Call of Duty para PC, né? Eu joguei até o United Offensive, se eu não me engano, no PC. E um mouse bom fazia uma diferença brutal. Então, eu me lembro quando eu comprei o meu Razer Copperhead, a diferença era muito grande, cara. Muito grande. Então, para as pessoas que não tinham o mesmo equipamento, dava uma boa diferença. Agora, eu vi muita pessoa jogando bem pra caramba também com mousezinho ordinário, né? Então, o tal do talento, é claro, né? Sim, é igual dar uma Ferrari pro Rubinho, né? Nem
sempre ele e o seguinte, você com cara com mouse ordinário, o cara tem que ser muito bom. Tem. Agora, o cara com mouse super, o cara não precisa ser bom, cara.
Não, tem...
Aí que tá a diferença.
Precisa chamar, porque é o seguinte...
Não, mas não precisa ser super, tão bom, não precisa
um mouse
ser tão...
Pra ver se não, eu
precisa
mouse
ser... Precisa ter essa excelência que o cara que tá lá com o mouse Tabajara tem.
Não, mas aí que tem uma coisa interessante. Assim, o mouse mais sensível, ele dá pra você maior precisão. A maior precisão nem sempre auxilia você. Ela pode incomodar você. Por exemplo, eu sempre joguei sem aceleração de mouse, certo? Que é uma coisa que muita gente não sabe nem que existe, que é quando você move o mouse rapidamente, ele percorre uma distância mais rápido do que deveria. Isso é aceleração de mouse. Eu jogo sem aceleração de mouse. Só que eu jogo com o mouse que tem uma sensibilidade de 2000 dpi numa superfície especial que faz com que ele pegue a resolução máxima e trabalhe na resolução máxima dele. Eu sempre joguei de sniper. Então, isso faz com que eu consiga colocar a mira com muita facilidade onde eu quero. Só que uma pessoa que não está acostumada com esse tipo de mouse, ela tem uma curva de aprendizado doída. Ela não vai conseguir sair bem de primeira. Mas a hora que ela pegar o jeito, se ela tiver algum talento, aí é um regaço. Aí é um desbronco. Mas muita gente compra mouse bom achando que vai ser assim, melhor instantâneo. Não, não é assim. Tem curva de aprendizado e tem muito macete. Por exemplo, Sim. Eu estou aqui agora com o meu mouse ligado no Windows 8 e eu estou vendo claramente que tem aceleração de mouse funcionando. Num jogo de tiro, isso aqui é uma porcaria. Né? Não é possível jogar bem assim. E Sim, com mouse bom, se você não sabe nem regular...
Você quer. Você consegue colocar a retícula na velocidade que você quer e no ponto que você quer.
Não consigo. Por exemplo, estou aqui tentando colocar o mouse na ponta do seu nariz e no nariz do Porto aqui na minha tela. Com aceleração de mouse é impossível. Não consigo. Não dá para fazer. Mas dá uma diferença boa quando o cara aprende, sim. Uma boa diferença. Agora, comparar a agilidade no PC com a do console é impossível.
É impossível. Olha, o cara que tá jogando no PC, faz um teste, que tá acostumado a jogar com mouse e teclado, conecta o seu controle do Xbox nele e tenta jogar.
Vai ser um sofrimento.
Cara, o cara não vai ter agilidade, não vai ter velocidade, vai morrer pra caramba nos jogos de tiro.
Vai ser um sofrimento, não tem jeito, não funciona, né? E aí, o cross-platform ele tem esses problemas, não só a questão comercial, ele ainda tem a questão dos dispositivos que estão ligados, ele tem a questão também se alguma coisa feita num dispositivo não vai influenciar ou vai dar facilidade em relação ao outro. Já pensou a choradeira que ia ser? Cara, povo acusando o cara, o sonista acusando o cachista acusando o sonista.
Existe essa choradeira no PC, cara, nas salas de Call of Duty, de Battlefield, já existe. Você tá usando mouse e tal, isso e tal, imagina com os videogames.
É complicado, então eu não vejo a menor possibilidade de florescer, não.
Não tem condição.
Eu lembro o último mouse de jogo que eu tinha pra PC, e isso já faz uns bons anos, viu? Ele vinha com contrapeso, gente. Eu podia equiparar calibrar o contrapeso do mouse.
Tem a ver com onde pega o seu dedo no mouse para dar o equilíbrio dele. É quando você levanta o mouse para cima para mudá-lo de posição. Então você ajusta o peso para que ele não vá para frente nem para trás e você não perca a agilidade. Parece bobagem, mas quando você tá viciado, cara, isso faz uma diferença brutal.
Uma outra diferença também tem é o seguinte, o preço desse mouse é o preço de um console, cara.
Não é caro, mas nem tanto.
Tem uns da Razer que é pesada a mordida deles, cara. E não é nem o próprio desenho da cobrinha lá.
Sim, sim. Mas eu acho os mouses da Razer uma obra de arte, cara. São fenomenais. Pra quem joga jogo de tiro, puta merda, eu acho... 10, muito, muito bom mesmo. Tanto é que eu tenho o meu Razer Copperhead até hoje, não troco de jeito nenhum, só o dia que estragar. Só que tem um detalhe: não estraga. Né? Então...
É, aí vale a pena. Acho que... outro ponto interessante, sabe? Você não sentiria tantas diferenças todas, vamos dizer, num Forza da vida, ou num jogo de esporte, né? Porque até o jogador de PC tá jogando num pad, né? Só que vamos tentar pensar aqui, talvez 70% de todo o tráfego de live e PSN é jogo de tiro?
Ah, é muito pesado.
Eu acho que sim,
A maioria, cara, que joga assim com frequência e tal, é jogo de tiro mesmo.
É jogo de tiro e jogo de esportes.
Isso, isso. Mas tiro ainda é maior, hein? Tiro ainda deve superar, sei lá, 3-1. Ou mais, hein?
Eu acho que sim. É só você ver os mais jogados em toda semana. Os de tiro estão lá sempre em primeiro lugar.
É verdade. Mas isso aí, é tipo aquela coisa, né? Parece videochamada. É uma ideia fantástica, mas que não funciona, né, cara?
É. É. Cara, porque é muito desigual.
É.
Né? O ambiente único para jogar, mas as forças são extremamente desiguais.
Sim, sim,
exatamente. E aí, isso mataria os consoles.
É, o que tá no PC, por exemplo. E pior ainda é o pobre coitado que tá no tablet ou no celular.
O celular com aquela tela enorme, né?
Não, esse aí é o famoso bolo de piranha lambuzado de ketchup.
Eu acho que o iPhone, do jeito que ele tá indo, né? A gente tem um iPhone 29 polegadas em 4 anos, no máximo.
Boa, Xandão. Será que dobra?
Sim, é só eles melhorarem essa tecnologia de telefone dobrável.
É, pô, mas eu já pensei na cena do monte de carro forte parado para o lançamento do iPhone de 29 polegadas, né, velho? Para descarregar o dinheiro e comprar um, né? Vai ser bem legal, cara. Vai ser tipo ostentação. O nego pendurando um celular no pescoço com 29 polegadas, cara.
É melhor que pendurar uma melancia, né? Tanto se fala, quer aparecer, bota uma melancia no pescoço? Não precisa, bota esse iPhone aí. Pois bem, gente, deixa eu só então terminar aqui a mensagem do Horner, ele também termina assim, ó: ano que vem pretendo comprar os dois consoles da nova geração, porque nessa geração pretendo aproveitar os jogos exclusivos bons de cada plataforma. Parabéns pela iniciativa de vocês e pela contribuição no mundo dos games. O pessoal que eu achei na Gamertag adicionei na live. Até a próxima. Valeu, Horner.
Legal. Isso que ele falou aí é uma coisa que eu sempre falo, cara. O melhor de uma geração são todos os consoles e os melhores jogos de cada um deles.
Uhum.
Eu sempre penso assim. Eu sei que é muito difícil, né? Para muitas pessoas não é possível, mas se é possível, é a minha opção. Eu acho que tem sempre coisas legais de um lado e de outro, então vale a pena ter os dois. E o que é bom, porque quando tem briga de caixista e sonista, você pode escolher uma posição e depois alterar, né?
De acordo
com, pode divertir de um lado pro outro.
Isso mesmo.
Pode entrar no time do jardineiro ou do time do paisagista.
Exatamente. Escolhe o que você quer, o lado que você quer ficar, né? Dá pra dar risada numa boca, é bem legal.
Próxima mensagem é do Garoto Biscoito. Animatrix Nabisco escreveu mais uma vez para a gente e está assim: olá, amigos do Jogando Papo, sou eu de novo para a alegria geral dos integrantes desse podcast.
Nossa, eu tava soltando foguete ali, vocês ouviram? Não?
Ainda bem que o cheiro não passa pelo...
Deixa eu ler esse
tira
treco aqui.
Tira o torresmo da mesa, por favor.
Vamos lá, vamos lá. Olha só. Estou escrevendo este e-mail para passar a impressão geral que tive jogando Drive Club e também tirar uma dúvida. Vamos lá. Achei os gráficos e a jogabilidade sensacionais. Em relação aos gráficos de fim de tarde e noturno, então nem se fala. Simplesmente perfeitos. Nunca havia visto antes em jogo nenhum. Só acho que eles exageraram um pouco nas corridas com esses horários de fim de tarde, pois em muitas corridas, muitas mesmo, se passam nesse horário. E como já tô ficando velho, não enxergo as curvas direito. Bom, nesse ponto eu vou ser obrigado a concordar. Faltava,
não, né? Que ele tá com problema de visão.
Não, não, não. Não, é porque nesse ponto eu bato palmas pra Sony. É, sabe aquele jogo que você, na visão interna, você tem um efeito de que tem um para-brisa na sua frente? Então, tem isso em Drive Club. Legal. Só que em alguns momentos, por exemplo, o que acontece mais é nos circuitos da Índia, onde tem muita sujeira. Você nota que o para-brisa fica nevoado por causa de uma camada bem fina de poeira. E no final da tarde, quando você corre com o sol descendo, batendo bem de frente, às vezes fica quase impossível de enxergar o que tem à frente. Falta um botão com a opção para você descer o parasol para conseguir enxergar direito, entendeu?
Porque é o tal da hiperrealidade desnecessária, né?
É.
O sujeito vai ter que começar a jogar videogame usando óculos
escuro. Nesse nível. Nesse nível. O sol bate de frente no para-brisa, cara. E para piorar, ainda tem o reflexo do painel batendo na parte mais baixa do para-brisa. Então você fica com a visibilidade muito complicada.
Mas a realidade é assim, só que não é bom pra jogabilidade, né?
Exatamente. Quando você tá correndo a 260 por hora, prestes a fazer uma curva e bate aquele raio de sol bem no meio do teu olho, como é que você consegue enxergar alguma coisa? Não dá.
Vai pro rumo, né? Vai pro rumo e seja lá o que Deus quiser.
É, exatamente. Graças a Deus tem mapa no jogo pra você poder observar. Eu já cansei de fazer isso, fazer curva prestando atenção no mapa, porque quando o sol bate e você não enxerga, reza. Dá uma puxada no joystick pra ele fazer a curva e reza. Para o carro seguir a curva.
Esse é o lance da hiperrealidade que eu fico assim sempre imaginando, né? Porque os videogames estão muito próximos disso, né?
Sim.
Essa geração, claro que não ainda, é o começo, mas em breve vai ser assim. Tem aspectos da realidade que não tem a menor graça, velho. Na boa. Não, eu não quero que seja reproduzido no videogame. Por exemplo, eu fazia uma viagem para trabalhar para Goiânia e eu saí aqui no domingo sentido oeste, né? E aqui sentido oeste é onde dá o pôr do sol. Uhum. Cara, é horrível. A sensação é horrível. Em todo
sentido oeste no mundo tem o pôr do sol.
Não, no inverte quando você tá do lado do...
Só uma breve correção.
Não, pois é, mas quando você tá do lado do Pacífico e do Atlântico, tem uma diferença de leste e oeste no nascer e no pôr do sol.
Hã?
Não tem uma diferencinha?
Claro que não.
Acho que o leste e o oeste não muda, não, gente.
Sempre nasce no leste e sempre se põe no oeste?
Óbvio.
Eu acho que sim, cara. Pelo menos o sol que eu conheço é isso.
Não, pois é, mas eu acho que eu tinha visto em algum lugar que existe uma diferença. Não sei que... Sei lá,
que
você
tá bebendo aí, que eu quero também. Chama o garçom.
Não, eu jurava que eu tinha visto isso, cara. Que em algum local era diferente do outro.
Não, o que tem é por causa da rotação que você tem os ralos, né? A água.
Sim.
Mas o sol nasce.
Do... Falar não dos ralos, mas dos vasos sanitários.
Whatever. O que é a experiência ruim da realidade, eu não quero que ela venha para minha vida. Eu quero a parte boa. Então, se aquele horário de tarde faz com que eu não consiga enxergar alguma coisa, não quero isso, não. Se for alguma coisa que dê um pouco de dificuldade, tudo bem, mas ficar impossível, aí não, meu. Aí não faz sentido.
Hiperrealidade, né, cara? É. Você vai fazer um jogo de corrida aí que todo mundo só tem gol. Tem
isso.
Ponto, tem ninguém correndo de Ferrari, ninguém correndo de Lamborghini, ninguém correndo de nada. Vamos na realidade nossa mesmo.
É, exatamente.
É por isso que eu nem sou xiita, assim, questão de jogo de corrida com relação a... tem que ter corrida de noite, tem que ter variação climática, tem que ter não sei o que lá. Nem piloto profissional gosta de correr de noite, sabe? Qualquer piloto que você vai conversar com ele vai te dizer na boa que é um risco desnecessário na profissão deles, né? De qualquer forma, né? Tudo que atrapalha a diversão acaba sendo desnecessário no videogame realmente.
É. Também depende do jogo, porque, por exemplo, no Drive Club, dirigir à noite pode ser muito divertido e também muito assustador, porque, os circuitos do Chile, as pistas do Chile, tem as faixas laterais, elas recebem uns refletores vermelhos na pista, que você sabe exatamente onde está a pista à sua frente. E é um breu absurdo. Você só pode contar com a luz dos faróis mesmo. É, ainda mais se você colocar tempo fechado, onde as nuvens aparecem, você não tem o que você tem no alto. É só escuridão, você não tem nem o brilho da lua e nem as estrelas para ajudar a iluminar. E isso também faz diferença em Drive Club, acreditem se quiser. É, pelo menos no Chile é tranquilo. Mas se você for fazer uma corrida dessas em outra localidade, por exemplo, no Canadá, não tem. As pistas no Canadá não tem essa iluminação à noite. Então é só farol mesmo. Você não tem guia nenhum no asfalto para ajudar, nenhum guia refletivo. Só a pintura mesmo do asfalto, e ela não ajuda muito. Quer dizer, excesso de realidade atrapalha.
Exatamente. E isso tem que ser controlado, né? Com muito cuidado, porque senão você estraga a experiência do jogo, interfere na jogabilidade.
Sim, isso é verdade. Bom, deixa eu continuar então com a mensagem do Nabisco, porque ainda tem bastante coisa. Ele escreve assim: a dúvida que eu tenho a respeito desse jogo, e a pergunta vai pro Porco, que é especialista no assunto, deixa disso, Nabisco, é o seguinte: quando a curva é muito fechada, dá a impressão que vale mais a pena você passar reto nela e bater na lateral da pista do que contorná-la perfeitamente. Dá a sensação que você perde menos tempo fazendo isso do que fazendo a curva de modo perfeito. Chegou a notar isso? Olha só, Nabisco, isso depende da pista. Se a pista tem uma área de escape muito larga na curva, isso não vale a pena. É aquela típica técnica do wall riding, que em vários jogos tem. Até mesmo PGR eu conseguia fazer curva fazendo isso. Foi uma escolha de design da Evolution Studios. Só que isso você não pode fazer em todo canto. Tem algumas pistas que tem o guardrail bem perto, então você pode usar ele para fazer uma curva mais fechada. E tem outras que você tem uma área de escape muito grande e é muito melhor você contornar a curva de forma certa. Por se tratar de um jogo arcade, em que o carro não sofre nenhum dano mecânico, pelo menos por enquanto, o dano é só visual.
Bom, tem o efeito do atrito, né? Que você encosta ali e perde... seu carro vai parar, né?
Não, existe. Não, isso existe sim. Quando você faz o wallride, você perde realmente um pouco de velocidade. Não muito.
Um pouco?
É, um pouco, não muito. É um jogo arcade, entendeu? Eles não quiseram deixar que o jogo ficasse muito parado, por assim se dizer. Mas aí cometeram esses, entre aspas, pecados. O que você pode fazer? Foi escolha da produtora. Depende do lugar, Nabisco. Depende do lugar. Tem uns em que vale mais a pena você contornar direito, tem outros que se aproveitar do guard-rail é a melhor opção para sair mais rápido. De qualquer forma, a inteligência artificial do jogo continua agressiva demais. Vamos continuar então. Outro assunto. Também comprei COD Advanced Warfare e o que tenho a comentar é que os gráficos ficaram ótimos. Em relação à jogabilidade, o mesmo de sempre de COD, sempre muito bom. No modo online achei que os mapas bem maiores do que se normalmente vê nessa franquia. Por se tratar de um jogo que se passa em 2050, é compreensível que se tenha no jogo coisas futuristas, mas acho que eles exageraram um pouco nesse aspecto. Gostaria que o próximo jogo da franquia fosse um Modern Warfare 4, pois já estou de saco cheio desses CODs serem em épocas futuras. Não me agradam, não. Haja vista que Modern Warfare 3 foi o jogo que mais joguei e que mais gosto. É um jogo de tiro bem balanceado, perfeito. Peraí, pausa aqui. Muitos jogos futuristas?
O único foi esse.
Pois é. Já estou de saco cheio desses CODs serem épocas
futuras. O Black Ops 2 já se passava no futuro. Ele passava em 2025, Black Ops 2. Tá? Então já tinha muito equipamento futurista. Tá? O Modern Warfare sempre foi no futuro, só que no futuro muito próximo. Uhum. Tá? Sempre foi agora. Pô, quer dizer, aquilo que a gente jogou no Modern Warfare, o primeiro COD 4, era alguma coisa que estava se passando nos dias atuais agora. Certo. Tá? Que estaria presente.
5 anos.
Exatamente, no futuro. Tá? E agora não, agora deu um pulo de quase 50 anos.
Uhum.
Tá, então,
na verdade, o jogo se passa em 2060.
Né? É natural que a gente tenha mesmo essas questões futuristas.
Sim.
Veja só, você há 10 anos atrás, você falaria que seria impensável hoje esses drones minúsculos praticamente monitorando e matando gente no mundo inteiro, né? E isso já é uma realidade hoje. Então, é uma tecnologia que está avançando e a gente não sabe o que, que isso vai virar daqui 50 anos. Uhum. Pode muito bem virar aquilo que é mostrado no início do jogo do Advanced Warfare.
Certo.
Nessas guerras de drones. Então, se tá se jogando no futuro, tem que pegar o que é hoje, ver o que poderá ser feito, o que poderá... E eu até acho que ficou extremamente crível o uso dos exoesqueletos. As armas são passíveis de evoluírem ao que foi mostrado. Os drones, o uso maciço de drones... Então, o Advanced Warfare, eu acho que ele se transformou bem incrível para 50 anos no futuro.
Eu acho até que eles foram extremamente conservadores, viu? Extremamente Sim. conservadores na visão daqui a 35 anos, né? 35 anos, basicamente, de tempo. Vocês pensam que há 10 anos atrás você estava com o StarTAC no bolso.
É verdade.
Yeah. Não, PT-550, né? Há 15 anos atrás.
Pois é. Pois é.
Não me lembra disso, eu tô ficando velho, pô. Deixa eu continuar
aqui. A gente usava o celular pra defesa pessoal, era bem legal.
É. Deixa eu continuar esse trecho aqui da mensagem.
E 20 anos atrás não existia internet.
Não existia internet, é.
Tava muito no comecinho, pouquíssima gente tinha.
Isso que a gente tá fazendo agora era impensável há 10 anos atrás.
Verdade.
Sim,
verdade.
Os primeiros podcasts, se não me engano, foi lá pro 2005 que surgiu nos Estados Unidos. 2004, 2005.
Não, e para quem perdeu essa fase dos celulares que eram tijolos, né? Que tinham um peso assim, bem. bem...
E os carregadores, você se lembra dos carregadores dos celulares?
O que era engraçado é que era o seguinte: o
sujeito... Eu passava 8 horas carregando para falar 20 minutos.
E tinha aquela ostentação, né, cara? O cara colocava aquele tijolo assim do lado da calça, né?
É, pra mostrar que tinha.
Andava até um pouco tenso, assim.
Prendia no cinto.
É. Tinha até aquelas pochetezinhas especial pra botar o celular no... Meu Deus, gente, que coisa breve.
Era época, né? Ou um clipezinho pra prender no cinto.
Assim. É. Nessas horas eu sou obrigado a dar o braço a torcer. Aquela bosta daquele Motorola V3 foi o início da queda de tamanho e peso dos aparelhos. O telefone era uma merda. Mas pelo menos ele começou a mostrar pra gente que celular podia ser pequeno e mais bem.
Mas desenhar. Agora o movimento tá
é
sendo
o que
contrário.
Tá mostrando o contrário, né?
Exatamente.
Mas não só Apple, não.
Mas o StarTAC não é antes do V3? Ele já foi o primeiro, cara.
Não, mas o StarTAC foi antes. Mas o StarTAC ainda. Mas o StarTAC ainda era. Ele assim, ele era pouco menor, mas ele era grosso, ele era pesado.
Sim, ele era pequeno demais.
Ele tinha o Motorola Elite, cara. O StarTAC era sonho de consumo. E olha que o Elite era pequeno naquela época.
Sim, sim.
Eu comecei na Nokia.
O Lite 2, que já não era o tijolão grandão, né? Tinha um maior que o Lite 2. Mas já era enorme.
Eu já comecei com celular digital. Eu já comecei direto no Nokia. Eu tive um 5120.
Não,
meu velho
também,
teve um 6120.
Não.
Naquela época era muito caro. Você lembra que tinha fila para conseguir comprar um celular? Nossa.
Então, sim. Mas aqui na minha região foi mais tranquilo do que em outras regiões do país. Aqui o celular se popularizou muito rapidamente. Até me lembro uma viagem que eu fiz pra Ilha Bela, lá no litoral de São Paulo. Aí eu levei o meu celular, cara. E assim, o povo me olhava como se eu fosse um milionário. E um mineiro pé rapado, né? O povo achando que eu era milionário porque eu tinha celular. Quem tinha celular era só quem tinha dinheiro. E aqui já tinha se popularizado bastante. Então acho que isso depende da região, do país.
Eu me lembro que na mesma época, eu e a minha mãe nos inscrevemos pra comprar o celular, que a linha, eu me lembro direitinho do preço, era R$166 a linha de celular. E daí quando demorou 6 meses e nos chamaram. A minha mãe pegou um aparelho pra ela, ativou a linha e tal, mas eu vendi a minha linha por R$900.
Olha só, eu me lembro, cara, que o celular
pra mim... Eu só fui ter telefone meu alguns anos mais tarde.
O celular pra mim foi uma salvação, porque a minha mãe fazia filtro com as mulheres que ligavam lá em casa, entendeu, cara? Então ela não deixava eu ficar sabendo de todas que ligaram, só que as que ela queria que eu ficasse sabendo.
Santo Deus.
Então, o dia que o filtro acabou, foi bom demais, então foi a libertação tal do celular.
Que nem pinto no lixo, né, gente?
Nossa, pelo amor de Deus, vai ser bom, cara. O que é isso? Eu ficava, era bravo, o filtro lá era pesado, cara. Então não ficava sabendo quem me ligava. E a hora que o celular surgiu, foi bom demais.
Tá certo. Vamos voltar pra mensagem, que ainda tem muita coisa a ser lida. Continuando. É, ele estava falando a respeito dos jogos, dos codes futuristas e tal, e ele conclui assim: só não vendo meu Xbox 360 por causa do Modern Warfare 1 e do Modern Warfare 2. Aliás, do Modern Warfare 3 e do Modern Warfare 2.
E do Modern Warfare 2.
E esse jogo, pra falar a verdade, pra vocês, está mais pra um Titan COD. Não é Titanfall, não. Titan COD, vê se pode. Do que pra outra coisa. Bem parecido mesmo. Esse negócio de armas que atiram, laser e o Diaba 4, não me cativam muito. Meu negócio é na bala mesmo. Ou melhor, levar bala mesmo. Pois eu morro por bosta. Porém, nem tanto quanto o Dart. Sou ruim, mas nem tanto.
Que é isso, Dart? Virou ponte de
como referência é que ele sabe? O Dart já é padrão de referência no, jogos.
Como é que ele sabe? Já jogou comigo?
O Dart tá parecendo careca em fila de banco, velho. Virou ponte de referência, né?
Mas sabe que...
onde é que é o caixa? Ali perto daquele careca lá.
Ali, do lado careca ali.
É que eu não sou careca ainda. Quase chego. Mas eu sou ruim em jogos de tiro, mas um jogo que eu não sou tão ruim assim é o Titanfall. Por isso que eu gostei
mas
tanto.
Mas você em COD, você também não era ruim, cara, quando a gente jogava.
É, mas agora eu andei jogando e só morri. Que também faz tempo que eu não jogo.
Ah, tem muito tempo. É jogo, cara. Jogo de tiro é...
É treino.
É treino,
é praticar, é jogar. É. Né? Conhecer os mapas. Agora, o Nabisco aqui falou, os mapas estão maiores? Não, os mapas não estão maiores, estão iguais, tá? Iguais a tudo, quadrado, pequeno, fácil de você chegar no ponto ao outro, assim, em poucos segundos, tá? É, os gráficos, tá? Os gráficos dos personagens estão muito bons, mas os ambientes continuam ainda aquele gráfico muito lavado ainda, muito irreal. Você bate o olho, você vê, não, tá muito lavado, tá muito limpo isso aqui, né? Uma guerra não é tão limpa assim, tem que ser mais suja. E nada destrutível ainda, né? Você não consegue destruir nada no cenário.
É, por falar em laser, pra quem acha que laser é coisa de tecnologia que, assim, não, futurista demais, já tem porta-aviões americano utilizando laser para derrubar drones e aeronaves pequenas, já está em funcionamento, já funcionando no campo já.
Não, não somente laser, mas também com aqueles supersônicos, né? Com aqueles emissores de frequência supersônica também.
É, pois é. Seja, então...
isso é uma realidade que vai, acho que não demora 35 anos para estar massificado.
Essas coisas vão evoluindo mesmo, né? Então, os produtores lá estão tentando enxergar realmente um pouco da frente, um pouco o futuro e tal.
Aliás, a tecnologia que evolui mais rápido é justamente a de guerra, né?
Exatamente.
As outras evoluções tecnológicas geralmente vêm disso. Vem dela.
Elas perseguem, né? Vem logo depois.
A tecnologia militar é engraçada porque, assim, ela chega antes, mas as coisas que são criadas ficam muito tempo em serviço, né?
É.
Então, você tem, por exemplo, um avião como esse que o Brasil comprou agora, da Gripen. Esse avião vai ser entregue pra gente em 4 ou 5 anos, as primeiras unidades, se eu não me engano. Uhum. Mas é um avião que vai ficar em serviço 20 anos, né? 20, 30 anos em serviço.
Sim.
Ao mesmo tempo que ela evolui rapidamente, quando alguma coisa entra em serviço, a tendência é que fique muito tempo funcionando.
Estaciona ali. Agora, ele tá falando que não gosta de jogos, assim, futuristas. Meu amigo, é a tendência do mercado atual. É o que tá vendendo. Tá? Então, por mais que você cruze o braço, não goste, não queira, se evite comprar, é a tendência. Não vai achar jogo de guerra de primeira pessoa hoje ambientado na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, em alguma coisa no passado, porque não é a tendência hoje.
Aliás, falta, eu acho que falta muito um jogo de tiro em primeira pessoa da Primeira Guerra Mundial, né?
Concordo.
Um jogo de tiro, né?
Da Primeira Guerra Mundial. Mas eu não acredito em nenhuma produtora dessas para lançar massificado. O risco é muito grande, a aposta é muito grande.
Muito.
Vai ter que haver todo um.
Ainda mais que a tecnologia era bem diferente, era tudo muito...
Sim. Vocês lembram quando eram os jogos da Segunda Guerra? Era só jogo da Segunda Guerra.
Sim.
Né? Só jogo.
Não tinha outros
futuristas. Jogos futuristas não faziam sucesso.
Começa com Medal of Honor, né?
Um dos primeiros foi Halo a fazer sucesso, e mesmo assim porque ele investiu numa mídia nova, onde não chegavam ainda os jogos de tiro em primeira pessoa.
É.
Né? Já tinham, mas não tinham a facilidade que o Halo inventou ali. Então, mas é tendência do mercado. Essa tendência, a gente pode esperar aí que vai ficar mais uns 3, 4 anos, no mínimo. Até a gente ver sair alguma coisa sendo lançada, voltando para o passado.
Exatamente.
Ou um grande filme, né? Um filme que arraste as pessoas para aquele período também, né? Porque, se eu não me engano, Resgate do Soldado Ryan...
Exato o que eu ia falar, foi emblemático ali. Muita gente jogou Medal of Honor, né? Aquele primeiro, por causa do início do jogo, era igual o início do filme.
Sim, sim.
Né? Que era a invasão ali à Normandia. Na Normandia, nas praias de Omaha, né?
Sim, uh-huh. E é sempre legal, porque é sempre a pior praia para desembarcar, sempre Omaha, né? Sim, sim,
sim. Pois é, nunca teve um jogo que a gente desembarcou nas outras praias lá.
É, ninguém desembarcou em Juno, Sword, Gold, todo mundo vai para Omaha. É muito bom, mas pena, porque eu acho que tem muito boas histórias da Primeira Guerra ainda pra se contar. Valiant Hearts mostrou isso de forma brilhante, né?
Mas eu acho que o Valiant
Hearts é um indie, né? É um indie, é um jogo barato pra ser lançado.
É, indie não, porque é da Ubisoft,
Mas é um jogo barato, é um jogo sem pretensão comercial.
Jogo de
jogo
equipe
pequena. Sabem que a equipe pra desenvolver é pequena, o custo pra desenvolver é pequeno, né?
Mas eu acredito que o canal pra você ter uma história da Primeira Guerra é partir mesmo pra esse jogo arte, vamos dizer, né, que foi o Valiant Hearts. Sim,
tem que abrir o caminho, tem que abrir o caminho.
Exatamente, porque o que a gente está acostumado hoje com guerra, com guerreiro, né, o warfare de hoje, ele era muito diferente na época, né? É difícil até as pessoas assimilarem, assim, como é que foi a primeira guerra de trincheiros.
E no começo da Primeira Guerra teve até batalhas que tinha desde o início da humanidade, que era com cavalo ainda.
Exatamente.
Carga de cavalaria.
Foi um choque, né? Aquela carga de cavalaria que vinha desde o século XII, desde o século XI ali, com os caras com um pouco de armadura ainda, né? Aquela carga de cavalaria básica.
Aquela guerra bem antiga.
Contra as primeiras máquinas de guerra mesmo, né? Contra as primeiras metralhadoras.
O pessoal ainda usava espada,
acaba com a graça,
cara.
Né, cara? Metranca acaba com...
Exatamente.
Os oficiais ainda tinham aquela espada ainda, né?
Isso, exatamente.
O sabismo também.
Foi a última guerra que teve nobres participando, tudo.
É isso. O que é rico, né? Apesar, é um absurdo falar que é rico, porque foi uma tragédia humana terrível. A guerra de trincheira na Primeira Guerra foi provocada essencialmente pelas metralhadoras. Você não conseguia avançar, você não tinha como avançar contra as metralhadoras. Provoca N situações, N casos, N alternativas que foram buscadas de ambos os lados para tentar resolver o conflito. Então tem muita história para ser contada da Primeira Guerra Mundial. Mas que eu tenho certeza, enquanto não acontecer um fenômeno midiático muito forte, né, a gente não vai revisitar esse período, não vamos conhecer essas histórias.
Exatamente, e até uma oportunidade para o pessoal que hoje está acostumado no Call of Duty, que tem essa violência visual gráfica com uma arma na mão, né? É importante o pessoal também conhecer a história, né? A gente não pode deixar de esquecer o impacto social e humano de você ter 200 mil mortos em um único dia.
Exatamente, verdade. Exatamente. É importante conhecer mesmo, principalmente para terminar de consolidar uma imagem que eu acho que é fundamental, que as pessoas estão esquecendo, né? O único lugar do planeta onde guerra é divertida é no videogame, ou no cinema. Não tem mais lugar nenhum do mundo que presta,
exatamente,
né?
Exatamente. Então,
conhecer o passado é fundamental para você evitar que esse tipo de barbárie aconteça no futuro, né?
E por isso que eu acho bacana quando os jogos pegam essas histórias de barbárie humana e dão um enfoque de arte como o próprio Valiant Hearts, né?
Isso.
Que, aliás, é um puta joguinho triste do caralho.
É demais, muito. E conta a história.
Que não mataram tristes, o cachorro. Né? Se tivesse matado o cachorro,
eu
tinha pagado essa
bosta. Pois é, eu tava morrendo de medo de jogar esse jogo porque tinha um cachorro. Daí só o que falta é matar esse cachorro.
Como é que é o nome daquele cachorrinho? Wise? Eu não entendo como é que eles chamam ele.
Ah, não me lembro.
Ele
não
fala Wise? Eu não sei se ele fala Wise, não entendo bem o nome.
Acho que não tem nome o cachorro, né? Eles
não, acho que esse daí é o comando que ele dá no.
Mas quando ele. Pois é, eu fiquei sem saber, sem entender ali. Mas é muito rico também no Valiant Hearts são as histórias paralelas que são contadas nas cartas que você vai achando, né? Os utensílios, cara, é demais, fantástico, jogaço, muito bom.
Beleza.
Pô, deixa... dormiu de novo.
Não dormi não. Vocês estão falando sobre guerra, eu tô achando interessante. Não é o tipo da coisa que me anima, sabe? Então, mas ouvir quem conhece, sabe, é sempre muito educacional.
Não, que é isso, graças a Deus a gente só estuda, a gente não conhece nada dessa porra, hein?
Não, exatamente. Não quero sair da frente da minha televisão pra poder conhecer isso ao vivo, tá? Eu gosto muito do efeito catártico do videogame, preciso ter adrenalina nisso aí, não.
Tá certo. Vamos mais um pouquinho na mensagem do Nabisco, porque a mensagem dele é grande. Continuando. Gostei também quando sugeriram a situação de relançarem, quem sabe um dia, o jogo Black, que aliás, apesar de ser um jogo da geração do Xbox caixão, conseguiu uma versão, aí ele bota entre parênteses, macabra, para jogá-lo.
Para jogá-lo. O que é uma versão macabra do...
Também tô na dúvida, não sei qual é a versão.
Deve chamar a versão macabra, deve chamar Black Sabbath, uma coisa assim.
Para jogá-lo no meu outro Xbox 360, este por sua vez...
Aí explicou, macabra é um eufemismo para a origem do jogo.
Este por sua vez desbloqueado. Ah, que coisa feia, né, bicho?
Não, é possível, cara. Você acha Black aí baratíssimo para comprar, pelo amor de Deus.
Aliás,
valoriza.
Aliás, não.
Será que também... acha?
Acha.
Você acha?
Filho, o eBay da vida existe.
eBay. Até Mercado Livre você deve achar.
É bem capaz.
É porque aqui no Brasil, mesmo a maioria jogava desbloqueado na época, o PlayStation 2, né?
Sim.
Eu acho que quem queria jogar o original era até difícil de achar, né?
Não, era mesmo, mas você acha, sim. Fora do país você acha sim. Agora, pô, sim. Meu, ele tocou num jogo que um dia desse eu tava pensando,
mas
cara.
Mas fora nem todo mundo consegue comprar de fora, mas...
Eu queria um remake de Black, velho. Eu queria mesmo.
Quem não
eu
quer?
Pagar, eu te abri a carteira na hora, nem te atupiaria.
Eu também.
Queria a mesma mecânica, só com gráficos legais, assim, novos, 1080p, 60 frames por segundo e tal, a lá Halo do Master Chief Collection, entendeu? Pode levar meu dinheiro.
Filho. Inclusive, peraí. Se eu digitar aqui no eBay, Xbox, Black. Vamos ver se ele dá algum retorno.
O problema é que o Xbox lançou uma versão Black do console, né?
Foi game.
Uma Black Edition do console. Então você vai achar só console e Black Edition.
Que pena.
Aqui, né? Deixa eu ver na Starland aqui, dá uma checada aqui, porque às vezes aqui é fácil de achar, quer ver?
É um jogo que roda no 360, tá? Com a sua...
Black Xbox.
O Black, ele saiu pra PC, né? Se ele saiu pra PC, ele deve estar disponível.
Saiu pra PS2 também, ó. Saiu pra PS2 aqui, também, ó.
Tem ele usado aqui, ó. Na Starland aqui, tem ele usado por 7 dólares, 6 aí. Dólares,
aí.
4 dólares, a depender da condição, meu. Não tem porquê pôr isso pirata. Vai lá e compra. Vale a pena. E assim, vale a pena pra coleção. Eu tenho o original aqui pro Xbox aqui em casa. Eu acho um jogaço.
Era um jogo difícil pra caramba, né?
Temática
nova ali, né? Que foi lançado quando mais estava na temática de Segunda Guerra Mundial.
Sim.
Ele foi
sim.
Um dos jogos que quebrou o paradigma pra Guerra Moderna.
Foi. E não só o paradigma, né? Paradigma porque quebrava tudo, né? Você atirava e quebrava tudo.
Sim, ele começou também com a questão de dos ambientes destrutíveis também. Não tanto quanto a gente vê hoje no Battlefield, mas muito mais do que se vê no Call of Duty.
Pois é.
Mas questão de ambiente destrutível, eu acho que nenhum chegou ainda no primeiro Red Faction, sabe? Aquele jogo, ele foi visionário, foi inovador demais pra época dele.
O Red Agora, Faction Guerrilla?
Não. O primeiro Red Faction. Saiu só pra PC em 2000 e Guaraná de Rolha.
Sim.
Era um jogo bem diferente.
Mas o de destruição, o que pelo menos os jogos de tiro modernos, que a gente pode dizer, que mais assim exagerou nisso, foi o primeiro Bad Company, Battlefield Bad Company. Cara, eu lembro que as rodadas terminavam, era praticamente um descampado. Era tudo destruído. Não ficava uma construção em pé. Aqui, virava um descampado completo pra jogar ali.
Isso mesmo.
Tanto que nos Battlefields que saíram depois, eles diminuíram.
Eles diminuíram porque acabava, né? Acabava a diversão do jogo. Você não tinha mais, você ficava de frente ali.
Uhum.
Ali realmente foi exagerado a destruição.
É verdade. Aí, terminando aqui, o Nabisco escreve assim: aliás, não vendo também este console, ele tá falando do Xbox, o primeirão, caixão, justamente por causa deste jogo, Black. E não conseguiria me conformar em nunca mais na minha vida poder jogá-lo novamente. Pra mim, o maior clássico de todos. Ou seja, esse cara só gosta de jogo de tiro, pelo jeito.
Agora, mas é um bom jogo a se gostar mesmo, assim. Realmente é fantástico. Eu, até pouco tempo atrás, às vezes, eu ia lá pro sítio da minha esposa, lá tem um PlayStation 2, a gente jogava Black lá, cara. Aí ficava um tempão jogando. Pô,
Black, não, Black é um dos poucos jogos de tiro realista com temática moderna que eu gosto. Aliás, é o único, pra falar a verdade. Agora, olha só, gente. Se preparem pra cutucada, hein? O Nabisco escreve assim: e por favor, hein, gente, tratem logo de comprar o PS4, pois o programa se chama Jogando Papo e não Jogando Xbox One. Já passou da hora. O que a gente diz,
olha,
pra esse cara?
Se quiser ajudar na vaquinha,
Você
depositar aí na conta, a gente compra.
É. Eu também tô aceitando. Aliás, eu faço aniversário dia 31 de dezembro. Fica a dica.
Eu sou do contra. Se eu tivesse tempo e se eu tivesse dinheiro, porque não necessariamente um é independente do outro, né? Eu ainda ia comprar um
Wii U.
Um Wii U na frente, né, do PlayStation 4.
Pois eu até tô vendo se consigo agora trazer. Pedi pro meu sócio que tá nos Estados Unidos trazer um pra mim, não sei se vai dar certo, um PlayStation 4. Mas eu só não comprei porque a Sony não quer que eu compre, cara. Ela não tá ajudando, com esse preço de Brasil aí absurdo. Tava querendo que chegasse num patamar de preço melhor. Só por isso eu não comprei até agora. Mas é uma coisa que eu sempre falo. Aqui tem hora que o povo chama a gente de caixista, depois chama a gente de sonista, depois chama a gente de
PC Elite.
De PC Elite e sei lá, e coisas piores. Aí depende da época. Mas acho que tá faltando um pouco duas coisas pra Sony aqui no Brasil. Preço legal e outra coisa no mundo. Jogo! Jogar o quê? Eu vou comprar pra jogar o remake do The Last of Us lá, porque eu não joguei ainda. Praticamente pra isso que eu tô querendo pegar agora, porque eu tô com medo do dólar explodir.
É, por isso que eu comprei
o meu. E ficar caro demais, eu tô comprando agora. Tentando comprar agora lá dos Estados Unidos. Mas é um absurdo, porque eu queria comprar aqui, cara. Não faz sentido, eu quero comprar um console aqui com garantia.
Falando agora do dólar aí, só deixar um alertazinho, né? Eu já recomendo a todos que eu conheço pra segurar as compras no exterior, viu? Nunca se sabe a fatura daqui a 30 dias como virá.
Ah, pois é, e eu que não tenho como segurar a compra no exterior, porque eu alugo estruturas no exterior pros produtos que eu desenvolvo. Você imagina como tá divertido esse momento, né?
Uma emoção.
É.
Emoção total.
Aí, pra fechar aqui a mensagem, ele escreve: um abraço a todos os amigos do sempre assíduo ouvinte e maior admirador do podcast, Animatrix Nabisco, o garoto biscoito. PS, o ouvinte que quiser me adicionar no PS4, pode adicionar, minha gamertag é Animatrix Nabisco, sendo a palavra Animatrix tudo em maiúsculo e a palavra Nabisco em minúsculo, e as duas palavras são juntas, sem separação. Valeu. Meu querido,
valeu.
Valeu, valeu mesmo pela mensagem. A próxima foi enviada pelo Ricardo Brasil e ele escreve assim: tudo bem, rapaziada? Bom, tudo bem.
Ricardo Brasil não é o Saci?
Exatamente, é o Saci.
Grande Saci, um abraço aí pro Saci.
Ele manda no final, ele manda um abraço com uma perna só. É, uma rasteira.
Sacanagem, boca. É aquilo que eu sempre falo, né? Em briga de Saci, todo chute é voadora, né?
E corrida de chassi, de Saci com patinete, ninguém chega em primeiro, né,
velho? Ai, tem que rir, cara. Vamos lá. Tudo bem, rapaziada? Com praticamente um ano de lançamento dos novos consoles, me parece que a Microsoft está bem empenhada no desenvolvimento do seu produto. Vocês acham que esse apoio vai se manter em ritmo forte por muito tempo? Será?
Olha, Phil Spencer, ele mudou bastante isso. Uhum. Antes eu não acreditava nisso.
Eu tá? também não.
Com aquele, até esqueci o nome daquele feliz, né?
Dometric.
É. Então, o Phil Spencer deu outra cara ao Xbox.
Sim.
O que a gente tá vendo hoje em Xbox, a gente nunca viu na vida. O que, que ele tá fazendo é impressionante.
É, todo,
cara,
todo
a gente
mês
vê propaganda, propaganda na TV aberta, aqui pra nós. Nunca pensei que fosse ver. Então,
é aqui no Brasil, né?
Então a cara que o Phil Spencer tá dando à divisão do Xbox tá um negócio assim sensacional. Eu, pra falar a verdade, eu não acreditava, depois daquela E3, que a Microsoft fosse se manter nesse mercado de videogame por muito mais tempo.
É.
Tá?
Pelo, eu também tinha minhas
pelo
dúvidas.
Pelo Dometric, né? Pelo aquele que eles trouxeram da Nokia, quer dizer, mandaram na Nokia, né? O cavalo de Troia que mandaram pra Nokia, né? O Elop, né? E também, quando colocaram ele na divisão Xbox, eu pensei...
Ah, e o próprio Ballmer, né, cara? É. O próprio Ballmer também, que pelo amor de Deus, né?
O Ballmer também na frente da Microsoft, né? Então era uma coisa que a gente falava, ó, a Microsoft testou videogame, ficou um tempo aí e tal, mas já tá saindo. É. Já colocou um pezinho pra fora, né? Com essas decisões corporativas. E então, com o Phil Spencer... Tudo mudou. É, deu uma, assim, não vou falar que teve uma reviravolta de 360 graus, porque voltaria para o mesmo lugar, né?
É, exatamente.
Se foi de 180, foi.
Não, foi, olha, eu acho que realmente a Microsoft tem mostrado até aqui que o caminho é outro daquele da E3, né, cara? A evolução tá aí para quem quiser ver.
É verdade. Deixa eu terminar de ler mensagem, porque realmente o Saci toca nesse ponto. Olha aqui. Agora que não se fala tanto em hardware, estaria a Microsoft demonstrando seu diferencial como empresa de software? O que já foi feito no Xbox One em termos de modificação do sistema é mais do que vimos em anos de 360. Lembram de aguardar o Fall Update? Agora aguardamos o update do mês que vem.
A gente esperava um ano o update pra ver, pra mudar dash, pra isso, pra aquilo outro, né? Agora é mensal.
Apesar que imaginemos, né? Eles estão fazendo limão a limonada, porque a dash do Xbox One, quando ele nasceu, era a porcaria, né?
Nossa, ruim demais, era ruim demais.
Vamos respeitar, né? Hoje já mudou demais da conta. Hoje, praticamente, eu só falo com o Xbox. É muito raro eu apertar algum comando assim, eu vou falando e vou onde eu quero. Mas
eu também fico nessa esquizofrenia aqui em casa também, só falando também.
É, mas eu gosto da coisa, eu acho barato. Agora que eu acostumei, cara, pô, é bom demais você chegar pro... Eu ligo o videogame e falo lá, Xbox, vá para Halo The Master Chief Collection. Pum! Ah, velho, vai tomar banho.
Que coisa
isso é
mais
demais.
Sensacional de manhã, Xbox, vá para ESPN Brasil. Cara, e
pois
vai?
Pois é, cara, é um barato, né? Então, essas mudanças aí mostram...
Se tu falar vá para a ESPN Brasil, ele vai, não é assistir.
É assistir. É. Mas o que é legal disso, cara, na minha opinião, é que o pessoal da Microsoft está mostrando que o produto não está sendo jogado na lata de lixo, certo? Porque corria o risco de, quando o Satya assumiu a coisa, chegar e falar assim, corta esse troço aí, né? Já deu
não
prejuízo demais, né?
Não só corria o risco, mas havia uma pressão societária muito grande para fechar essa divisão.
Exatamente, e aí agora não. Agora o Xbox One vendeu mais do que o 360 no mesmo período. As pessoas já estão percebendo que a experiência de jogo no Xbox One e a experiência de jogo no PS4 não tem essa diferença tão brutal. Você não percebe quando você está jogando essa diferença tão brutal. É claro que existe, é óbvio que existe. Mas durante o jogo você não vai estar percebendo essa diferença tão grande assim. E ainda bem, porque está equilibrando um pouco o jogo, né, cara? Se a Sony ficasse sozinha, seria péssimo para todo mundo. Se a Microsoft ficasse sozinha, seria péssimo para todo mundo. Agora que está tendo essa competição, é bom. Tem que pôr uma pressão na Sony para colocar jogo no mercado. Cadê? Está na hora de colocar jogo no mercado, não é?
Na primeira semana de novembro, parece que já... Pela primeira vez em 10 meses, sei lá, o Xbox One vendeu mais que o PlayStation 4 nos Estados Unidos. Né?
Pois é, mas eu ainda acredito que o PS4 tem tudo pra ganhar de lavada essa geração, mas não, sim, vai ser aquela coisa de Sony sozinho no mercado. Né? A Microsoft parece que vai continuar com o ecossistema dela bem azeitado até o final dessa geração. Porque corria um risco, cara. Uhum. Aquilo que a gente viu na E3 lá, pô, tinha todo o risco de dar tudo errado, da Sony ficar sozinha no mercado, o que é péssimo para qualquer jogador.
Sem dúvida, sem dúvida. E foi basicamente isso que o Saci escreveu pra gente. No final, ele só manda um grande abraço pra todos. Aliás, ele manda um abraço numa perna só, que a gente já deu aquela zoada bonita.
Não vou zoar de novo.
Nossa,
não,
amigo. Saci é amigo nosso.
Esse amigo, ele sabe que a gente tá brincando, né?
Legal.
Pois então, gente, a nossa próxima mensagem foi enviada pelo nosso ouvinte Renato Góes. O que que acontece? Na última edição, no podcast número 49, ele mandou um e-mail pra gente dizendo assim: queria saber como posso contribuir com minhas opiniões sobre o game Disney Fantasia. Como foi lançado em meio a outros títulos de peso, acredito que a grande maioria dos ouvintes passou batido por esse título e acho também que Sunset Overdrive vai roubar grande parte do tempo da próxima edição. Como posso contribuir? Escreva um e-mail com uma breve resenha e vocês comentam na próxima edição? Pois bem, Renato, primeiro de tudo, nós recebemos sim a sua resenha sobre Disney Fantasia. Achamos que ficou sensacional, mas como o ritmo desse podcast aqui é um pouco diferente, façamos o seguinte: edição 51 do Jogando Papo, destaque para um review de nosso usuário, Renato Góes, falando sobre Disney Fantasia, tá bom? Assim fica mais tranquilo e a gente pode falar mais a respeito de um jogo específico. Aqui vamos falar mais sobre assuntos gerais, tá bom? Então vamos para a próxima mensagem, que foi enviada pelo nosso queridíssimo Teófilo de Camargo Neto. Olá, amigos! Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos pelo podcast de número 50. Todos sabemos que foram mais de 50 episódios contando o Papo da Coruja. Espero que cheguem no episódio 100 com todo o profissionalismo e dedicação que têm apresentado até hoje. Valeu mesmo, Teó.
Não.
Pois é,
porque isso aqui é a coisa feita de forma mais amadora que eu conheço. Cara, mas obrigado pelo elogio. Assim. A gente fica
valeu demais.
Obrigado.
Não, lisonjeado a gente sempre fica, né?
Exatamente.
Mas, pô, a gente faz bagulho nas coxas pra caralho, gente.
Mas tipo assim.
A gente faz de puro carinho e amor por vocês.
A gente fica lisonjeado, mas tem espelho aqui em casa, sabe como é, né?
Vamos lá então. O que aconteceu comigo com Destiny? Cara, eu não aguento mais falar o nome desta merda.
Não tem jeito, pô. A gente vai falar de Destiny aí por mais uns. Alguns podcasts.
Então,
vamos colocar uma regra
que...
Vai a merda, burra.
Que eu tô jogando.
Aliás, ele tá falando de Destiny. Vai ter agora. Eles finalmente vão reunir, pelo menos montar uma premiação que procura dar de verdade o Game of the Year, né? Uhum. Destiny foi indicado pra alguma categoria?
Som e
melhor experiência online.
Melhor experiência online? O melhor online, eu não sei nem como ele foi indicado, mas tudo bem, é controverso.
Eu jogo todo santo dia esse jogo, adoro jogar com os meus amigos. A mecânica de jogo de tiro dele é fantástica, é muito boa mesmo. Mas isso daqui tem uma experiência online de...
Aí é forçado.
Aliás, ele concorre como melhor experiência online com o Call of Duty Advanced Warfare, Dark Souls 2, Hearthstone, aquele da Blizzard, e Titanfall.
Aliás, é aquele mesmo coisa que... Aquilo que eu sempre falo, né? Entre os amigos, até para o ímpar é divertido. E também fazendo um jabazinho pro pessoal lá do meu jogo Não Salva, né? Que me citaram lá no 27 essa minha frase e falaram outra que eu achei sensacional. Entre os amigos, até jogar bosta na parede é divertido.
Que é isso, gente? Que amizade é essa, né? Essa é a famosa amizade de cagar abraçado, né? Essa é a famosa.
Meu Deus do céu, que horrível. Vamos lá. O que aconteceu comigo com Destiny foi o mesmo que o filme Titanic. De tanto falar, tocar... É, olha o paralelo.
Afundou bonito.
Afundou, só pode.
De tanto falarem, tocarem a música da tocarem a música da Celine Dion a cada 15 minutos na rádio, propaganda, Oscar e etc. Acabei odiando o filme, sendo que nunca assisti, mesmo passando de graça.
Olha, e tá perdendo um ótimo passa.
Filme. Eu, óbvio, acho que é uma coisa legal.
Falou,
que o filme é bom
falou,
pra cara caramba.
Falou, cara,
é legal. O cara é bom, o filme é bom muito caramba. Bom.
Ai, o filme é um saco, eu não gostei não. É lindo, a cenografia, a fotografia é absolutamente lindo, mas o filme é um pé no saco.
Eu não achei.
Eu curti pra caramba, achei o filmão.
Eu gostei, eu gosto do filme.
Achei muito enjoado.
Eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti o filme.
Vixe. Vamos lá. Então, mesmo passando de graça, mudo o canal quando passa. Ficou uma antipatia de tanto que foi o exagero sobre o assunto. Com Destiny, o que me resta é não comprar o jogo depois de tudo. Quem sabe daqui a alguns anos, quando custar preço de banana, penso e compro. Ah, viu? Esse é dos meus. Se bem que nem quando fica barato.
É difícil custar preço de banana daqui a alguns anos, né? Ele, apesar dos pesares, Destiny vendeu pra caramba. É um dos jogos que mais vendeu nessa geração. Então vai ter Destiny 2, Destiny 3, Destiny 4, Destiny 5. Ah. E tomara que a Bang, ela retome.
Acerte a mão no 2.
Acerte a mão e já lance um 2 sensacional. Porque...
Xandão, vamos com calma. Porque a própria Bungie falou que esse jogo teria um lifespan bem grande. Eles queriam que Destiny crescesse muito com o passar dos anos.
É criar uma franquia que vá durar 10 anos. Não quer dizer que esse jogo você vai jogar por 10 anos, que não vai. Nem o Buga, que joga todo dia, tarado por 10, vai aguentar ficar jogando isso aqui por mais de 6 meses.
Não, mas olha só, deixa eu confessar uma coisa aqui, ó. Prazeres secretos, tá? Eu também gosto muito de jogar Destiny, cara. É o pior melhor jogo de todos os tempos, na minha opinião. Porque é o melhor jogo de tiro. A experiência de atirar em Destiny, ela é fenomenal. É boa demais. Mas... tem todos os defeitos que o Xandão já falou, mais de 10 vezes, né? E por muito tempo, Xandão, eu ouvi todas as vezes jogando papo, vocês estão sentando pau aí dessa. Mas é um jogão, cara, na parte de tiro, realmente. Então, se por acaso melhorarem os pontos fracos e manterem a mecânica, melhorarem outras coisas também em relação à evolução de personagem, em relação ao balanceamento de algumas coisas, tinha tudo pra ser um baita jogão. Mas tem dever de casa aí pela frente, hein?
Pior que é. Vamos continuar
lendo. Tal a gente colocar uma regra que qualquer e-mail a partir de hoje que tiver Destiny escrito, a gente não lê.
Eu acho que não.
Não, gente, é válido.
Apoio. Esse é o apoio. tem que rir. Vamos lá, vamos continuar aqui com a mensagem do Theo. Gostaria de.
Os caras vão mandar um e-mail assim: tem um jogo chamado Destino.
Vamos botar o filtro pra inglês e português também, tá?
Então, um quase Halo.
Com certeza, se a gente jogar essa regra aí, vai ter troll que vai mandar um e-mail escrito Destiny mais de 1 milhão de vezes.
Ah, é, com certeza.
Porra, Xandão, e você dando ideia, né?
É porque se eu fosse escrever esse e-mail, eu faria isso.
Tá, entendi, desgraçado.
Bom, agora, trollada mor, foi eu e o meu filho aqui. A gente tava jogando Halo, né? O Halo 1 no The Master Chief Collection. Chegou a minha filha, parou assim, olhou e falou assim: pai, o que vocês estão jogando? Eu falei: Halo, minha filha. Ela falou: ah, isso é igual Destiny. E foi embora.
Caraca, sério?
Sério, cara. Putz. É igualzinho Destiny, pai. Foi embora.
Aqui em casa ia ficar uma semana de castigo.
Ai, Deus. Aí o meu filho me olhou e falei assim: herege. E meu filho: é, vamos jogar.
Cara, tem que rir, cara. Gostei da tua filha, viu? Gostei da tua filha. Tua filha é gente boa. É uma pessoa muito inteligente, muito, muito culta e honesta.
É, porque o que ela viu? O cara de armadura atirando em bichinho, né, meu chapa? É Destiny.
Tá certo. Agora, olha só, o Theo tem uma dúvida, e essa daqui a gente já respondeu anteriormente, mas eu acho que vale a pena a gente discutir novamente. Olha só.
A gente falar disso porque tem muita gente embarcando nessa furada.
É, isso aí é uma canoa furada que muita gente decidiu pegar, né? Olha só. Gostaria de tirar uma dúvida sobre a compra de jogos online. Vamos ver. Vi que existem pessoas vendendo jogos por download por um terço do preço normal. Falam que enviam uma conta para usar e realizar o download. Isso é legal? É a mesma coisa que eu comprar e dar a minha conta e senha para outra pessoa baixar no console dela? Quantas vezes a mesma conta pode baixar em consoles diferentes? Quando a conta sumir, os jogos baixados somem junto do HD? Gente, isso aí é a maior besteira dessa geração.
Xandão, eu acho que tem que responder isso aí como Jack, por partes.
É, isso aí. Xandão, por favor, disseca. Não, mas então, o Xandão, ele disseca isso aí direitinho. Ele já fez uma vez, ele pode fazer de novo. Vamos lá. Falam que enviam uma conta para usar e realizar o download. Isso é legal?
Não, primeiro, antes disso, a gente tem que falar, isso aí é uma facilidade que tem de compartilhamento, né? Que foi pensada para você. Hoje, muita gente tem mais de um console, ou então tem parentes próximos, ou então os filhos moram com a mãe, ele tem um videogame em casa, ou vice-versa, tal, e que em vez de ficar comprando 2, 3, 4 jogos para jogar junto, não, compartilha um jogo com seu filho, com seu primo, com seu irmão, com, né, com pessoas próximas de você. Então, o que foi pensado foi isso, para você poder compartilhar com pessoas próximas. Mas o pessoal, eles começaram a fazer isso, a vender o jogo como único, fazendo esse tipo de compartilhamento com pessoas que você não sabe, não faz a menor ideia de quem seja. E aí que está o problema, porque você está colocando uma conta que vai ter informações pessoais suas, tudo agregado seu ali.
Não é só os jogos que tu tá compartilhando. Tu vai estar compartilhando, inclusive, documentos que tu tenha no SkyDrive, agora o OneDrive, né? Fotos que tu tenha no OneDrive.
Você vai estar dando acesso para uma pessoa que você não faz a menor ideia quem seja, a informações confidenciais suas.
É, porque eu imagino que o sequestro da conta, pro cara depois te pedir o resgate, vai ser bem mais caro do que o joguinho lá.
É, só um pontinho ali, né? O que o Xandão e o Dark estavam acabando de comentar é o pessoal que costuma compartilhar as contas, né? O pessoal que costuma vender as contas, eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa extremamente sincera, viu? São golpistas.
Claro.
Sim,
tá?
Sim.
É o cara que vai lá, vai comprar o jogo numa conta, vai vender ele para duas pessoas ou até mais pessoas, sabe Deus lá quando, tem gente até fazendo aluguel dessas contas agora, né? Sim.
Cara, já tem aluguel disso.
Sim, tem aluguel disso.
Tem aluguel disso, o cara muda a senha de 15 em 15 dias, né?
Isso, exatamente. Nunca duvide da escrotice do ser humano, gente. Então, assim, quer comprar o jogo digital? Pega e compra na live, tá? Qualquer outro
esquerinha. Ou na PSN.
Ah, não, vem cá, compra o jogo comigo e te passo a senha aqui da continha. É furada.
É fria.
Tá? É furada. Eu garanto pra vocês que os caras que fazem isso, eles não estão comprando com o cartão de crédito deles.
Não é só na live. Tu pode comprar o código pra download do jogo algumas lojas vendem, Amazon, essas lojas assim. Mas são códigos que tu resgata na tua conta e tu resgata o jogo na tua conta, né? Então é um código pré-pago pro jogo. Então é diferente de tu pagar pra ter acesso a uma conta.
É, não. Essas
coisas, cara.
Extremamente duvidosa, gente. Não,
cara, entrar nessa aí.
Não, e ele perguntou também quantas vezes a mesma conta pode baixar o mesmo jogo em consoles diferentes. Infinitas vezes pode baixar. Desde que seja a tua conta.
Desde que seja o proprietário do conteúdo, né?
Ou até alguém mudar a senha, né? Você baixou, você vai lá, muda a senha, ninguém mais baixa.
Exatamente. Cara, não faz sentido. É umas coisas assim que não faz sentido, porque as conquistas ficam atreladas a essa conta, não ficam?
Não. Você joga com a sua conta normal.
Ah, depois você joga a sua normal, né? Ah, eu achei que estava atrelada lá.
Exatamente. É o mesmo esquema de compartilhamento de conta, mesmo porcaria.
É fria. Eu não recomendo pra ninguém, não. Quem quiser correr o risco depois de tomar um preju, tá aí.
É, eu também não confiaria não, pô. Você
e ainda tá... corre o risco de ter a
dados
conta
roubados.
Banida da live, não.
É. Eu acho que esse é o menor risco que você tá correndo nessa brincadeira.
É o menor?
Você tá preocupado. É o menor. Você ser banido da live é o menor. Você tá abrindo uma porta de entrada.
Não, pra... não, isso daí se tu passa a tua senha pra outra pessoa, mas no caso de tu comprar uma conta, daí tu não paga a senha, não passa a tua senha da tua conta pra ninguém. Nesse caso, o maior risco seria o banimento mesmo.
É, sim.
É que tem dois casos. Tem o compartilhamento, que tu compartilha a tua conta com outra pessoa, e esse caso de tu comprar uma conta já com um jogo.
É, uma coisa que a gente conhece, principalmente da Microsoft, a gente sabe bem como funciona. Se ela resolver banir, meu cara, vai ser de uma vez, não vai mandar aviso não, simplesmente baniu.
Você liga o console e aparece a mensagenzinha, né? Esse console não pode mais entrar na live, né?
Pronto.
Tá banido.
Aí você imagina o ano sem conexão com a live, o que que vira? Peso de porta, né?
Basicamente, peso de porta. Bom, vamos lá. Continuando com a mensagem, então. Se tiver alguém que comprou o Pro Evolution Soccer 2015 para nova geração e puder dizer se está melhor, agradeço. Era fã da série até o PS2. A partir daí, a Konami se perdeu e ficou para trás. Se não ficou bom de novo, tenho que me virar com FIFA 15 sem time nacional mesmo. Alguém aí tá sabendo do PES 2015? Como é que tá?
Eu não. Joguei só o demo, tá? O demo ele é bom e ruim ao mesmo tempo, sabe?
Por quê?
A jogabilidade, ela tá bem mais perto, bem mais aproximada da jogabilidade que esse rapaz gosta e que ele lembra lá da época do PlayStation 2, sabe?
Uhum.
Isso é pra mim também é um negócio positivo, entende? Agora, todo o restante do jogo é sofrível.
Como assim? Todo o restante?
Graficamente mesmo, é vergonhoso aquele jogo.
Sério?
Sério. É muito, nossa, muito simplista. Muito simplista. Parece um jogo de PlayStation 2 no emulador do PC, isso, com um filtrinho de alta resolução.
Olha só, eu ouvi uma coisa... Aliás, eu li uma reportagem interessante no Kotaku. Justamente o Mike Ferry, que é o fã de jogos de futebol da equipe do Kotaku, decidiu comparar o PES 2015 com o FIFA 15. E ele fala que no gramado, PES é superior a FIFA, mas apenas isso. Quando você leva em consideração menus, customização do jogo, customização dos times e diversos outros aspectos, FIFA é muito superior. E que talvez a jogabilidade não seja mais aquele ponto mais importante de um jogo de futebol, que o conjunto é mais importante, e que nesse ponto FIFA continua superior.
É possível.
Entendeu? Acho que fica nesse nível. Dentro das quatro linhas, PES é superior, todo o restante fica abaixo. Isso que é uma pena. Bom, eu não posso dizer com exata perfeição, porque eu não suporto jogo de futebol, só li a reportagem, mas...
Eu joguei só o demo também, tá? Verdade seja dita do Pro Evolution. Mas eu não fico fora dessa opinião do pessoal da Kotaku.
Certo. Theo, infelizmente, mais do que isso, a gente não tem condição de comentar. E ele termina a mensagem mandando um grande abraço a todos. Valeu mesmo, meu querido. Grande abraço pra você também. Obrigado aí pelas palavras. E vamos à mensagem de um companheiro nosso de muito tempo, o grande Marcelo Landim. Olá, pessoal.
Marcelo Landim, gente finíssima.
Finíssima. Tão fina que quando você vê de lado, parece que ele foi embora. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizá-los pelo excelente podcast, como de costume. Dessa vez, venho para dizer que estou no hype do jogo Halo, mas não gosto de jogos de tiro em primeira pessoa. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a tela azul do Windows e pan, entendeu?
Uhum.
Tentei jogar Call of Duty, entre outros, mas sou muito ruim e acabo desistindo. Mas fico impressionado com a legião de fãs que Halo tem. Eu gostaria de dar uma chance para esse jogo. O que vocês acham? Para uma pessoa que não gosta de FPS, devo dar uma chance pro jogo mesmo sendo ruim em FPS? Quem é aqui que é ruim em FPS?
O Dart.
Não, ele não é ruim em FPS.
Ele é sofrível.
Eu sou ruim em todos os tipos de jogo. Não tem nenhum que eu seja bom.
Não. FPS você joga direitinho. Corrida que é complicado, mas FPS você joga direitinho.
É, em FPS eu sou...
Se vira.
Menos ruim.
Eu vou dar assim...
Ele é o único personagem ali no campo que está de verde limão, né?
Cruz incrédulo.
Todo mundo vê ele de tudo quanto é lado, todo mundo contra o Dart. É impressionante.
Que horrível.
Aqui, ó, a minha opinião. Eu não sou... Eu tenho melhorado muito, principalmente depois do Destiny, eu acabei melhorando bastante para tirar com o controle. Mas sempre fui jogador de tiro no mouse e teclado, então eu tenho uma dificuldadezinha para jogar FPS com controle. Tá bem tranquilo, cara, jogando agora Halo, eu achei que foi de boa, mas eu acho Halo um jogo difícil, mesmo no modo normal, e exige um pouco de dedicação até que você tenha... superado ali um pouco, mas eu te falo uma coisa, não desista antes das primeiras 2 horas de jogo, entendeu?
Horas de jogo ele vai estar na biblioteca, o DW.
Mas aí a questão é a seguinte, acho que o rei...
Não, pra quem não é bom não vai estar não, cara, não vai não.
Não, mas mesmo se ele colocar nas dificuldades mais baixas, ele vai se divertir, porque o Halo é um jogo fácil de você se movimentar, mirar e atirar. Ele é um jogo difícil por causa da inteligência artificial, por causa dos mapas extremamente abertos, por causa do número de oponentes que ele vai ter que enfrentar.
Sair correndo e atirando,
então, ele é difícil por causa disso. Ele necessita que você não vá tão assim afoito, porque aí vai morrer muito, porque você tem que pensar pra jogar. Mas é um jogo de controle muito fácil. Você pega o controle, você mira com ele muito fácil. Ele é extremamente prazeroso nisso, mas ele tem uma dificuldade. A inteligência artificial, todo jogo é pensado pra te dar uma grande dificuldade ali.
Né? Eu acho até que a inteligência artificial do Halo tava um pouco à frente do tempo dela, né?
Sim, é impressionante. Eu tava jogando o Halo, cara, eu fiquei impressionado, porque a gente não vê... O Halo 1, a inteligência artificial dos personagens, dos oponentes mudarem de estratégia conforme você se posiciona, conforme você atira numa determinada forma, de um mesmo local, tentar te surpreender, te flanquear, né? Isso a gente não vê em jogo até hoje. E Halo já fazia isso há 10 anos atrás.
Exatamente. Mas o que prende ao Halo, na minha opinião, é a história, cara. Agora então, que tá com legenda em português, que legal. Assim, tinha coisas que eu não tinha pegado, porque como o jogo é de ação muito frenética, tem hora que não dá pra você não consegue entender o que estão te falando, você tá metendo o fogo lá, né? Então, fica difícil de pegar. Agora com legenda ficou muito mais fácil de entender o que tá acontecendo. Então, pô, a história vai te conduzindo, você vai treinando um pouquinho mais, mas não desista. Pega as primeiras 2 horas assim, não desista, que depois eu acho que a facilidade, ela vem. Acho que vale a pena.
Isso é uma dica importante também para todo mundo que tá tentando entrar assim, entender um pouco mais a história do Halo, né? O Halo, ele não é o tipo de jogo que ele tem aquele momento de ação, e daí tem um videozinho que ele vai explicando a historinha até lá, sabe? Não, é no meio da ação, no meio do desenrolar ali, que tu tá controlando, concentrado no jogo, que a história vai sendo contada e desembrugada pro jogador. Então é um jogo assim que a pessoa tem que ter um pouco de atenção no enquanto joga, pra aproveitar a história, pra curtir mesmo, pra entender a história do jogo, né?
E outra, né, Burga, até pra saber onde ir no mapa, porque se você não prestar atenção no que tá sendo dito pra você, achar as coisas às vezes é complicado, né, cara?
Os mapas são muito amplos.
Principalmente no primeiro jogo, no Combat Evolved.
É brabo.
A primeira vez que eu joguei o Halo 1, que eu joguei ele depois do 3, né? Várias partes eu fiquei perdido, não sabia pra onde tinha que ir. Fiquei vagando pelo mapa.
Eu também sofri disso.
Se serve de console, não é só você, não. Todo mundo fica um pouquinho. Mais ou menos fica um pouco.
Eu acho que o único que não é assim é o 4. Até porque o 4, se eu não me engano, tem um botãozinho que ele diz pra onde tu tem que ir, né?
Exatamente.
O 4 é Halo for Noobs.
quase isso.
Halo for
Noobs. O pessoal não vai poder ouvir, mas antes da gente começar a gravação,
já tinha
a gente, justamente a gente tava conversando nessa... nesse movimento de facilidade dos jogos atuais, sim, sabe? Os jogos, o Halo é um exemplo vivo disso. O Halo Combat Evolved, ele é muito mais difícil que o Halo 4 e o Halo 3, mas muito, é outro grau de magnitude de dificuldade ali.
Os jogos hoje não querem frustrar o jogador.
A geração
eles praticamente pegam você pela mão e te levam o caminho inteiro. Te ajuda, assim, né? Tem jogo até que te sugere você até baixar a dificuldade.
Você morrer não sei quantas vezes.
Igual o Valiant Hearts lá, ó, fica aparecendo aquele pombo toda hora. Se você demora mais que 5 minutos em algum lugar, fica lá aquele pombo pra te dar uma dica.
É, pra resolver os puzzles.
Sim. Pô, meu, eu jogava Indiana Jones na Fate for
Atlantis. A gente tá numa geração que não suporta fracasso, né?
Frustração, não suporta, sabe lidar com frustração.
É, não suporta frustração, né? Não, cara, consegue.
Quando, pra dar um exemplo aí pra moçada mais nova, a gente jogava os jogos ali da LucasArts, como por exemplo Indiana Jones. Aquele primeiro que eu joguei. Qual que foi o primeiro Indiana Jones? Alguém lembra? Do pro PC ali?
Foi o
Feito
of Atlantis.
Foi o Feito of Atlantis? Eu não tenho certeza.
Eu acho que foi o primeiro e único que saiu em The Adventure pra PC, viu?
Não, mas teve um outro Indiana, não teve?
Não vou ter certeza.
Não, mas o LucasArts acho que foi só esse, não?
Depois até
disso. Adventure acho que foi só esse.
Não, Adventure tem um monte. É da LucasArts. Você tem Day of Tentacle, é LucasArts?
Não, Indiana Jones.
Indiana Jones eu acho que tem mais. Depois vou dar uma olhada. Mas independente, tinha situações que eu ficava preso, não tinha internet, não tinha nada. Cara, eu ficava semanas pra resolver o problema. Semanas tentando entender o que estava acontecendo, porque eu não falava inglês naquela época. E ficava perdido ali pra lá e pra cá. Você imagina. Hoje o povo fica preso numa fase por 5 minutos e liga o videogame. Que é isso? Tá de brincadeira.
Verdade. Pois bem, gente. Só pra concluir, então, foi só isso mesmo que o Marcelo escreveu. E no final ele apenas deixa um abraço a todos. Grande abraço para você também, Marcelo, meu querido. Há muito tempo que a gente não se fala. Manda mais mensagens para a gente, por favor. E se encontrar de bobeira no Skype, por favor, chama para a gente bater um papo. Tô com saudade. A última mensagem de hoje é do Fernando Correia. Ele escreve assim: Olá, amigos, queria parabenizar vocês pelo podcast número 50. Trabalho feito com muita dedicação e entusiasmo. Ah, viu? Gostei dos termos, dedicação e entusiasmo.
Esse entusiasmo
é melhor que o profissionalismo.
Foi mais sincero que o profissionalismo.
Não, bem legal. Igual quando você chega pra uma pessoa assim: e aquela menina é bonita? Bonitinha.
Gente boa! Amiga, ela é bonita, não, mas é gente boa.
Vamos lá.
Sacanagem.
Venho através dessa mensagem expressar minha felicidade por jogar Halo The Master Chief Collection, uma obra-prima, excelente trabalho da 343. Seria bom saber através do nosso amigo Celso como o lançamento dessa nova versão de Halo foi recebido em solo americano no que se refere a vendas e marketing.
Isso aí provou aí agora, o Xbox vendeu mais que o PS4.
Exatamente, e um dos motivos foi a grande queda de preço e o lançamento da Master Chief Collection.
Sim.
Que centenas de milhares estavam com saudade de jogar esses jogos.
Olha,
de novo.
Por mais que tenha caído o preço nos Estados Unidos, ainda é um console mais caro que o console da Sony lá, tá? Então,
na verdade é o mesmo preço.
Na verdade, ele caiu para 349, não caiu?
É, ele teve uma queda para 349 agora nesse período.
349, da Sony. Tá, quanto
399.
É que é 349 e o sem Kinect, né? O com Kinect eu acho que não chegou a cair.
É, mas de qualquer forma, muita gente esperava essa coleção, em especial por causa do Halo 2, que foi o título que criou um número muito grande de amizades graças ao surgimento da Xbox Live há 10 anos atrás. Então, realmente, a nostalgia por Halo 2 fez com que o console vendesse demais. E, obviamente, os números de venda da Master Chief Collection pra plataforma foram muito bons. Então...
E Halo 2, e eles refizeram, tá muito gostoso,
tá lindo
de jogar,
demais.
Cara. Tá lindo, tá sensacional.
Halo 2, cara.
É, eu também tenho esse transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho que sempre terminar o capítulo anterior pra pôr pra ele. Então eu tive que zerar o Halo 1 primeiro. Né? Eu joguei no heróico, não consegui jogar no lendário, mas ainda vou voltar pra jogar no lendário.
Tá,
mas
maluco.
Eu já tô terminando o Halo 2 no heróico também.
Show de bola.
A pena é o multiplayer truncado, né? Os problemas estão acontecendo.
Cara,
aí.
Quebrado, né? O jogo, ele veio quebrado. É até muito justo que várias publicações estão rebaixando as notas do Halo. Claro. Exatamente por isso. Venderam o jogo pela metade. Pela metade. Sim, cadê o multiplayer dele? Que até agora não é possível jogar.
Que bom, é o grande apelo que esse pessoal tava querendo aí, ó, que o Porto falou, né? Queriam reviver aquele momento lá. E,
sim, sim.
Pô, o matchmaking não funciona, meu. É. Não funciona.
Mas olha só, aguenta aí, gente.
Uma campanha maravilhosa, sensacional, muito bem refeita.
Xandão.
Né? Xandão. Principalmente o 2. Mas não é o produto que você comprou, cara.
Xandão. Deixa eu só te falar uma coisa. Estamos fazendo a gravação desse boteco na virada de quinta para sexta-feira, dia 21 de novembro. E acabou de ser lançado, ainda há pouco, na verdade, o patch de atualização de Halo The Master Chief Collection, que promete acabar com esses problemas. Download de 1.3 GB
na live. Promete. Não joguei ainda, não consegui jogar ainda.
Então vamos com calma.
Entre promessa e cumprir, eles prometeram que o multiplayer ia estar jogável no primeiro dia de lançamento. De promessa por promessa, eles já quebraram várias antes.
Pois é, eu acho que as notas deveriam ficar baixas e não serem mexidas, porque isso é um absurdo. É, você não pode entregar uma coisa quebrada assim no lançamento, do jeito que fizeram. Tá tudo errado.
Tá virando uma exceção, tá virando regra. Quantos jogos quebrados estão sendo lançados, um atrás do outro? Você conta aí, quer dizer, a exceção agora é o jogo inteiro, o jogo praticamente tudo que eles prometeram na campanha de marketing ser entregue pra você no primeiro dia. Essa exceção
agora é o Dragon Age.
É, aí. Tudo que prometeram, entregaram. Agora, a gente tem o Halo, que é o maior exemplo, eu acho que é o jogo que mais vendeu e tá quebrado. Que você não tem o multiplayer. Você não tem metade do jogo.
Não, eu acho que o exemplo mais emblemático aí não é nem o Halo. O exemplo mais emblemático é Drive Club no PlayStation 4, que era um jogo que devia ser lançamento do console. Não foi, porque eles tiveram que retrabalhar muita coisa. Aí o jogo foi lançado no início de outubro, simplesmente injogável, multiplayer, cheio de problema de conectividade.
E você lembra como é que era as propagandas pré-lançamento do Drive Club,
né? Que ele seria uma experiência altamente social.
A experiência multiplayer definitiva em jogos de corrida.
É, até agora estão esperando, né? Que o multiplayer dele simplesmente não existe.
Isso é parte do que eu sempre estou criticando nos últimos tempos, né? Essa visível falta de gabarito dos desenvolvedores de jogos para fazer um software que funcione, né? Os jogos como arte, eu acho que eles estão num ponto que eles nunca estiveram antes. Agora, os jogos como software, eu tava num estado
produto,
sofrível,
né?
Sabe?
Com produto sendo entregue inteiro, como não prometido.
Não só como produto, sabe? Tipo, eu sou contador, eu sou formado em contabilidade, atuo em contabilidade. Mas eu sei fazer um framework de teste de software. Sabe? Tipo, e aí? Os caras ganham pra isso, os caras são especialistas nisso, tem muita gente muito competente nessa indústria.
E não ganham um pouco, não.
Exatamente. E os caras falham em arquitetura de rede que chega a ser básico. Né?
Mas eu tenho uma teoria da conspiração, Burger. Sabe qual que é a minha teoria? É a seguinte. Você tem que fazer hoje, pela pressão de custos, alguma coisa que consiga funcionar com o mínimo do mínimo do mínimo de poder computacional. O mínimo de tráfego. E aí os caras ficam tentando colocar São Paulo dentro de Barueri e não cabe, cara. Pois e a hora que vai pro mundo real, demora um mês pra balancear, dois meses pra balancear.
Mas exatamente, isso deveria ser. Mas isso deve ser visto na, no teste, não na hora que o produto finalizou, sabe?
É, o duro é que você sabe que não dá pra testar carga, né? Assim, você não testa. Sem, a única forma de testar uma carga de rede em videogame é através de um beta, não é? Não, você não consegue testar. Eu já fiz vários testes de carga de software em grande escala para milhões de pessoas.
E mesmo o beta, ele não tem a dimensão tem o jogo full.
Mas os problemas que os últimos jogos têm encontrado não é questão de falta de capacidade de servidor, né? Ainda mais na plataforma da Microsoft. Isso simplesmente não poderia ser um problema, porque o cara literalmente bota uma linha de comando e levanta mais servidores.
Isso é a teoria. Eu já usei Azure, isso é a teoria. Vou te contar Azure na prática. Certa vez, desenvolvendo uma aplicação para Azure que deveria escalar um número de máquinas ilimitado até o ponto que a gente desejava, nós precisamos fazer um teste de carga onde a gente subia quatro dezenas de máquinas, não lembro se 40, 30 máquinas, não lembro, que tinham que subir simultaneamente. A hora que subimos a quinta ou oitava máquina, simplesmente parou de funcionar. Aí a gente pegou, olhou e falou, pô, mas não faz sentido, tinha que escalar. Entramos em contato com a Microsoft. A Microsoft chegou e falou assim, vocês estão querendo, então, escalar um número maior de máquinas? Você não pode ficar, então, neste local que você está utilizando o Azure. Você tem que ir para uma outra unidade do Azure. E nós perguntamos assim, peraí, mas você me fala agora? Porque a promessa era que eu podia escalar ilimitado. Sabe bem como é? Não, sim, mas tem esse empecilho. Quando escala tanto, tem que ser em outro local. Cara, olha só, a Azure tem muito problema. É uma tecnologia que ainda tem, a Microsoft tem muito que investir para ficar melhor, só que as pressões para resultados financeiros são muito grandes. Então, eu acho que isso do lado da Microsoft é um calcanhar de Aquiles que eles têm ainda que resolver. Sabe? Eu, por exemplo, não alugo a Azure nunca mais na minha vida. Eu uso a AWS e Amazon e não vou sair tão cedo de lá, porque me resolve extremamente bem e nunca tive uma surpresa desagradável como essa que eu tive com a Azure no passado.
Mas o problema mesmo é software. Vou te dar um exemplo aqui da atualização do Destiny que teve essa semana. Saiu a versão 1.0.3, eu acho, né? E os usuários repararam que depois que foi lançada a atualização, repararam que algumas armas exóticas do jogo estavam perdendo a potência delas, estavam fazendo menos dano, estavam demorando mais para carregar, né? Sabe qual a resposta da Band, do pessoal do desenvolvimento do jogo? Foi, e botar ali o porta-voz, que o coitado não tem nada a ver com o bagulho, né? Não escreve software, só comanda lá a comunidade. A solução foi colocar o cara lá no fórum oficial. Gente, vocês estão tendo algum problema com as armas exóticas? Olha, isso não foi intencional, não. Porra, não testaram a merda do patch.
Tá louco, mano.
É simples assim.
Aí é um problema de qualidade de software básico demais da conta.
Exatamente. Tu pega e faz o software pra fazer tal coisa e ele tá fazendo outra, porque, né? Não lança o código.
Não, hoje o software tem que ser testado no momento que ele é desenvolvido. Você não tem nem o testador, mas a figura do testador a gente eliminou ela da produção de software.
É, exatamente.
O próprio desenvolvedor testa o software dele no meu desenvolvimento. Você pensa na rotina do teste quando você está escrevendo o código. Antes do código, você pensa na rotina de teste. Né?
Exatamente.
Quando você pensa nas melhores práticas, a gente chama. Você tem vários testes que a gente faz automatizado, teste unidade, teste interface, vários outros, para garantir que esse tipo de coisa não aconteça. Mas aí, eu acho, entra, por mais que exista orçamento, a pressão de custos. Eu acho que a pressão de custos na indústria, ela tá bem agressiva, porque custa caro, né, gente? A coisa não é brinquedo, né? É muito dinheiro investido, e principalmente no começo de geração agora, acho que os caras estão tentando economizar o que pode e o que não pode, né?
É, os caras estão deixando pro deadline final, né? O máximo que eles podem segurar antes de lançar o jogo, porque eles têm que lançar, têm que entrar dentro desse exercício fiscal. Né, tem que fazer dinheiro. E a gente sabe que o jogo, pelo menos a primeira semana, o que vende o jogo é o marketing. A qualidade do jogo só começa a vender o jogo da segunda semana em seguinte.
É, então, a pré-venda já vendeu um monte, né? Inclusive,
sim, né? É tudo uma promessa de que, ó, você vai ter uma experiência única, indescritível, né, com esse jogo, né? Você vai ser uma pessoa feliz jogando esse jogo. Então, isso é o que se prometem, né? É isso aí. E você compra cheio de problema e tal, mas vendeu milhões. O lucro já conseguiu, o jogo já se pagou na primeira semana.
É, parece propaganda de shampoo para mulher, né? O cabelo sempre fica sedoso, brilhante, esvoaçante, né? E elas compram, e a gente comprando o jogo do mesmo jeito. Que vergonha.
Agora, cara, olha só, para terminar a mensagem do Fernando, eu não sei se eu leio isso aqui ou se... não sei, olha só. Ele manda abraços a todos e no final bota assim, observação. Caro amigo F-Port, vamos jogar uma jogatina... vamos marcar uma jogatina de Destiny? O que, que eu faço com essa criatura? Serinho. Fernando...
simplesmente agradece e fala, cara, eu não tenho Destiny. Você quer me dar o jogo?
Fernando, não, mas aí tá o problema, eu não quero essa bosta ligada.
Você deve não jogar, eu acho.
É, eu vou jogar. Eu vou jogar ele como se fosse um frisbee pela janela do meu apartamento. Entendeu?
Se jogar igual frisbee, você corre o risco do vento trazer de volta, velho. Você joga no lixo, então.
Não, se eu jogar como um frisbee, ainda corre o risco dessa porcaria rachar o coco de alguém andando lá embaixo na rua, também. E ainda ter que gastar dinheiro pagando uma indenização. Tô fora, não. Não, não quero marcar jogatina dessa coisa, desse treco, de jeito nenhum. Tá bom, Fernando? Mas de qualquer forma, valeu aí pela mensagem. Ele ainda deixa aqui a gamer tag dele, que é Fernando BRPA, tá bom?
Cortou uma palavra de consolo, você não sabe o que tá perdendo. É divertido, viu?
Sai fora.
Mas tudo bem, tudo bem.
Sai fora. Então, gente, nós também tivemos algumas discussões interessantes no PXB, por exemplo, no tópico do Jogando Papo 49, discutiu-se sobre Bayonetta e uma das nossas queridas usuárias de lá, a Suspiria, fez uma postagem absolutamente sensacional a respeito do tema. E eu, inclusive, me sinto obrigado a ler o que ela escreveu, porque há muito tempo não leio um texto tão primoroso. A Suspiria diz assim: Bayonetta é uma feminista incontestável. Mais do que isso, uma anarquista que faz troça da homofobia, do racismo, machismo e de outros ismos que simbolizam a ignorância, o obscurantismo cultural e religioso de parte de nossa sociedade. E essa técnica do male gaze, importada pelo Hideki Kamiya do cinema ocidental, é utilizada claramente em Bayonetta de forma satírica. O discurso de Bayonetta é um discurso libertário. Liberdade na forma de se vestir, na forma de se expressar, de se movimentar e na forma da pessoa explorar sua sexualidade. O poder dessa personagem transcende os limites da competição puramente física. O que posso dizer em relação à mecânica do jogo é que o criador sabe que para expandir a outros planos, como o do gameplay, essa existência revolucionária de Bayonetta, ele vai ter que criar um estilo de luta quase sem restrições. Então, a gente acaba vendo essas confrontações maravilhosas em Bayonetta, movimentos flutuantes e refletidos, uma batalha em forma de dança. Não vejo a hora de jogar, acho Bayonetta uma obra formidável e muito corajosa. Olha que tem gente que diz que Bayonetta é um jogo sexista, e vocês acabaram de ouvir uma mulher, a nossa usuária Suspiria, falando a respeito.
É aquela questão, né, que eu tinha até levantado essa bola lá no último Jogando Papo, né, uhum. 49, uhum. Que o Bayonetta, ele é muitas vezes, ele é um jogo muito mal compreendido, sim, né? O pessoal acha que pelo fato de ter uma sensualização exacerbada da sua protagonista, ele seria um jogo machista, e muito pelo contrário, ele é um jogo extremamente feminista, e principalmente por esses pontos que a Suspiria tão bem colocou. Eu até gostaria muito disso ter sido dito por mim, né? Mas foi genial, genial que ela escreveu, sim, cara, exatamente, ela condensou tudo que eu gostaria de falar a esse respeito, né? A questão da própria liberdade da mulher. Tem muita gente que falou lá, não, porque ela é extremamente sensual. Vem cá, mas ser sensual não é ser feminismo? Não é ser feminista? Né? A mulher, então, não tem que abrir mão de toda a sua sensualidade para ser feminista? Não, é, não tem que usar uma burca pra ser feminista. Muito pelo contrário, a burca é o símbolo máximo de opressão que você pode ter sobre uma mulher, né? Praticamente escondê-la dentro da própria vestimenta. Então essa liberdade ali, ela com a sua sensualidade, até mesmo é exagerada, ela tem um propósito até mesmo de contrapor. Isso aí é demonstrar exatamente a sua... A gente tá falando de pixels, etc, tal, mas na cabeça, na intenção, é exatamente demonstrar que aquilo ali é uma opção dela, é uma escolha dela, né? Então, a utilização disso para o jogo, ele tem esse efeito. E é interessante que até o Vidal colocou no site do Jogando Papo, que não conhece nenhuma mulher que gosta de Bayonetta. Bem, tem a Suspiria aí, que demonstrou que não só gosta, como entende muito bem o que está dizendo. Uhum. E é extremamente interessante isso, porque a gente vê um certo complexo de Estocolmo aí, né? Uma síndrome de Estocolmo, porque as mulheres adoram Mario. E que é coisa mais machista do que o Mario?
É.
Aquela princesa sempre em perigo, ele sempre tendo que ela salvar. Ela é uma completa inútil naquele jogo, né? É um objeto de desejo, é uma pessoa que precisa ser salvada, e aquela princesa é extremamente machista, Mario. Né? Novelas, então, as novelas que passam, as mulheres adoram, é extremamente machista.
Isso aqui é coisa mais machista que 50 tons de cinza, velho.
Exatamente, é um sucesso. A mulher é.
Crepúsculo.
Sempre, as mulheres sempre assim, sem personalidade, vivendo em função de um homem. Né? Então, quando você tem uma obra que equilibra, coloca, você fala, não, a mulher é sujeito de direito, tanto quanto o homem, né? É igual e deve ser tratada de forma igual em todos os seus aspectos, né? Isso é bacana.
Muitas vezes
não é bem visto.
Eu achei muito legal o que ela falou, mas eu ainda acho que Bayonetta tem um apelo forte em relação ao exagero. Eu entendo que está dentro de um contexto, mas eu ainda acho muito carregado o volume dos seios, aquela coisa toda e tal, eu acho muito carregado, muito exagerado. E acho que passa um pouco da conta, entendeu?
Mas isso é o DNA japonês do jogo.
Não só o DNA japonês também, mas a gente também tem isso no aspecto masculino. Não pela sensualização, mas sim pelo poder de força, tá? Me fala qual personagem você não vê corpo perfeito, todo musculoso, de homem.
É.
Mas né? Então você tem isso. Mas a questão é a seguinte, seria a mulher...
Homem, a sensualização em relação ao homem é porque aí entra uns paralelos que talvez não sejam... Tá.
Você não pode assim falar o homem é o senso... Não, o homem ele tem uma característica que ele é questão de poder, né? Questão de força, questão de poder. A mulher, ela tem a característica de ser um ser sensual. Tá, mas isso não tira dela e não a diminui perante o homem.
Ah, mas aí você está colocando que o sensual é uma coisa da mulher e não do homem, não? Não fica meio... Entende o que eu digo?
Não, mas assim... O negócio é complexo, sim, mas a mulher é um ser mais sensual do que um homem. Pelo menos.
Eu não consigo chegar nessa conclusão, Xandão. Eu juro pra você que eu não consigo chegar. Sendo homem, eu concordo contigo. É porque eu nunca olhei pro homem e vi nada de sensual no homem. Mas
isso aí é pela sua orientação sexual, como é pra mim.
Isso, não seria isso, talvez não?
É questão de orientação sexual. Eu não consigo.
Vou te explicar meu ponto de vista para você entender. Quer ver? Olha só. Eu acho que... Vamos pegar um contexto de sensualização de um homem. Eu acho que um homem sensualizado em relação a uma mulher é um cara que está, sei lá, de sunguinha, alguma coisa nesse sentido. Não simplesmente um cara forte e marombado segurando uma arma, entendeu? E eu acho que um cara de sunguinha num jogo não vai fazer sucesso, concorda?
Concordo.
Né? Não vai fazer muito sucesso um cara de sunguinha num jogo, porque os caras vão olhar e falar, né? E por outro lado, a sensualização em relação à mulher se dá principalmente em relação a peitão, bundão e etc, né? Que está dentro do universo masculino, principalmente. As coisas que para o homem são coisas que traduzem a sensualidade. Então, eu continuo achando, sim, que tem uma pegada exageradazinha em relação à baioneta. Não só nela, mas nessa questão do universo
questão gamer é ser seguinte, muito masculino. Isso aí não há dúvida. O universo gamer, ele é extremamente masculino e ele é voltado para o público masculino. Isso não há dúvidas a esse respeito. Tá? Você vê, a maioria dos jogos são voltados para o universo masculino. O interesse que é pesquisado para se vender o jogo é do universo masculino. Tá? Então, mas a gente tem que quebrar esses paradigmas.
Ah, sim, concordo. Agora, eu acho que Bayonetta tem exagero, sim. Eu entendo o ponto de vista dela,
mas
entendo
o
seu.
Mas na questão de... A gente tá focando, acho que num aspecto que... assim, não é tão relevante, que é o aspecto físico. É a questão de atitude.
Ah, sim, também, né? Porque são duas coisas, né?
A questão de atitude... Que a gente olhar essa questão de machismo feminista é uma questão de atitude, né? O machismo é a questão de colocar sempre a mulher num vários degraus abaixo, sempre submetida ao poderio do homem, sempre sendo a donzela que deve ser salva, aquela lá que sempre, que em todos os filmes, o objetivo principal dela é conseguir um romance, né? Então, esse é o aspecto machista masculino. O feminista, não. A questão de atitude é falar, olha, estou em pé de igualdade com vocês, tenho as minhas próprias opiniões, tenho as minhas próprias atitudes, me visto da forma que eu bem entender, seja com muita roupa, seja com pouca roupa.
Pois é, mas aí eu fico pensando assim, Lara Croft tem atitude, não tem? Mas Lara tinha seios que eram assim um desafio à física, não era?
Sim.
Então, aí eu vou pegar outra personagem do jogo.
É um jogo voltado para o público masculino, em que quando foi lançado, hoje a Lara Croft, ela já não tem isso não, cara. Você
não,
viu isso?
Tudo bem, eu vi.
Ou seja, tá entrando numa questão que o que eu acho legal é que essa discussão tá vindo e o pessoal tá percebendo da indústria isso. E tá procurando corrigir falhas históricas.
E é legal, assim, eu acho que isso é importante, essa evolução, mas eu tenho aquele sentimento quando eu vejo Bayonetta, que é unir o útil ao agradável. Se ela fosse não tivesse essa sensualidade tão exagerada e tivesse a atitude que ela tem, vou diminuir a sensualidade por 50%, tudo bem? Continuaria sendo fantástico o jogo. Eu acho que é meio que unir o útil ao agradável para ainda agradar em excesso o adolescente espinhento. É o meu pensamento, sabe? Que aquele cara que vê aquilo, uau, blá, 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 sabe? Que trata, cara, a mulher como uma coisa inatingível.
Sabe? Se o cara tá jogando pra a Bayonetta pra ver isso aí, meu amigo, ele não tá sabendo onde tá a internet e tá com sérios problemas mentais.
Eu acho que vê lá e vê aqui, né? Dos dois lados, né? Mas sabe o que eu lembrei aqui? Eu lembrei de um jogo que eu joguei chamado No One Lives Forever.
Sim.
Não é? Que tinha a Kate Archer.
Isso acho mesmo.
Que era isso. Kate. E ela era sensual na medida certa, na minha opinião. Nem de mais, nem de menos, entendeu? E também tinha uma postura, tinha, assim, bem legal. Isso é na época, hein? Isso faz tempo, hein, gente? Eu lembro que eu joguei isso, nem sei quando, cara. 2000 e qualquer coisa? 2003?
2000 raso.
Raso, né?
2000 raso, 2001 talvez.
Eu lembro que eu joguei no PC esse negócio e tal. Mas eu acho que a indústria está evoluindo e tem que evoluir em relação a isso, tá? Mas me entendam, eu acho que não devemos criminalizar nenhum lado nem o outro, né? Olhar assim e falar, isso é um absurdo que você está jogando esse jogo porque os peitos da mulher estão balançando na sua frente. Não, não é isso. Mas eu acho que tem que se tomar mais cuidado para entender que o público feminino cada vez mais está entrando nessa indústria, está presente, quer o seu espaço e quer ser compreendido, é claro, não como objeto de desejo, como carne exposta em açougue, mas como algum ente que age efetivamente na história e merece ser tratado com respeito e com dignidade. Eu acho que é por aí, né? Sem desmerecer um lado e o outro. É um caminho natural que nós vamos tomar aqui, eu acho que na indústria daqui para frente. Principalmente depois dessas discussões recentes que nós temos tido aí.
Isso aí. Aliás, agradecer a todo mundo que tem deixado seus comentários, tanto na área do PXB, na área de podcast do PXB, mas também quem deixa mensagem pra gente lá na área de comentários do site do Jogando Papo, em especial o nosso querido Thiago Vidal, que sempre tem escrito pra gente, sempre deixa seus comentários por lá. Valeu mesmo, Thiago, a gente lê, viu? A gente lê tudo que você escreve. E a gente sabe que a Nintendo não vai morrer tão cedo. Só teoria da conspiração, sabe? Acontece. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Opa, pera aí. O que foi? Ih, gente, ó, o garçom tá batendo aqui no meu ombro falando que eles querem fechar o bar. E aí, como é que fica?
Agora que vão varrer o pé da gente, é hora de ir embora, né?
É, tá certo, né?
Pô, fechamos outro boteco, gente. Putz, grilo.
Fazer o quê? Esse boteco aqui é nosso, mas tem que ser fechado, arrumado e limpo, né? O que que se pode fazer?
Eu trouxe até a conta já aí. Quem vai pagar?
Ó. Não é comigo, não. Não é comigo, não.
Eu vou no banheiro agora.
Ah, isso. É, foge mesmo, Dart.
O Burger foi pro banheiro e não voltou ainda, cara.
Este telefone não foi encontrado ou não está programado para receber chamadas.
Nesse momento, os telefones dos amigos todos já estão na lista de bloqueio.
É sempre assim, quando é pra fechar a conta, nego corre, né? Tá bom, gente, essa fica comigo. Minha gente, valeu por ouvir essa edição do Boteco e daqui a 2 semanas a gente volta, tá? Mas semana que vem tem Jogando Papo. Um abraço pra todos vocês, obrigado pela audiência e até lá.